Ah, nabo do caralho, pá.
Ah, nabo do caralho.
Foda-se.
Agora está melhor.
Foda-se, já estava lá.
Tinhas a merda da stream ligada, meu.
Burro do nabo do caralho, foda-se.
Foda-se. Eu bem vi que estava muita gente já aí à espera.
Aqui muita gente a falar.
Não, vá. Agora vai. Agora vai. Isto agora deu merda, não é?
Tá bom, tá bom.
Foda-se.
Vá. Boa noite.
Ah, já está.
Já está. Tu noite. Tinhas visto, meu.
Boa noite. Tinha visto. Então,
estás aí?
Bem-vindos ao 2 para amanhã.
2 para amanhã. Hoje somos 4, já viste?
Hoje somos 4, é verdade.
Boa estamos noite. Nós queremos agradecer imenso o convite, não é verdade?
Exatamente. Nós queremos agradecer o convite.
Hoje estamos aqui com tretas de casal para o nosso episódio 7.
Número 7. E esperemos ter mais vezes. Sim. Combinamos assim mais vezes, não seja só hoje. Vocês têm
não, que... Ah, esperemos que não.
É como vocês quiserem.
E agora nós viemos ao nosso, depois têm de vir vocês ao nosso.
Nós viemos ao nosso.
Isto sou hoje, é. Hoje não está a resultar.
Foda-se. Nós viemos ao vosso e assim vocês têm que aparecer no nosso.
Exatamente.
Gente, vai ao vosso.
Só com muito gosto.
Com muito gosto. Quando tivermos aí um spotzinho organizado, chamaremos.
Vemos isso. Sem stress. Então,
o que é que foi?
Como é que vai a vida?
Vai bem.
E a vossa, vai bem?
É pá, uma merda. Mas eu fiquei mais contente há bocado quando soube que o Luís Filipe Pereira jantou o frango frito. Portanto, já fiquei mais aliviado.
Já dormi numa cela separada.
É, eu esqueci-me que eles estão no Luxemburgo. Na CMTB, não sei se vocês
sabem. A CMTB
também
é internacional. Nós vemos
isso. É muito internacional.
Nós estamos a acompanhar isso.
Eu lá há bocado estava no café, isto é verdade, e eu estava a ver os como é que se chama aquela, o rodapé, exatamente, e dizia sobremesa, doce ou fruta da época. E depois o cabeçalho seguinte era, Vieira pode comer fruta da época. Imagina o estado que o jornalismo chegou.
Também há sempre, eu não podia esperar muito mais.
Eu fiquei contente por saber que ele vai comer fruta da época, muito contente. Foi algo que me aliviou bastante.
A coisa que eu vi foi que ele ia comer frango no forno, ou o que é que era?
Foi, mas isso já foi, até foi.
Mas frango assado faz sentido.
Foi frango assado.
Frango assado faz sentido, está lá o rei dos frangos.
Ei, foda-se. Tu és a vergonha da casa, puta que pariu.
Mas já agora vocês são benfiquistas ou...
É assim, eu sou o adepto do Gil Vicente, portanto eu aqui tenho descrédito. O meu clube é uma vergonha por si só, portanto, ela é meio porco, meio gelo. É, exatamente.
Ah, pronto, ao menos estamos a.
Ela apoia o clube da cidade, mas quando o Porto tem cá a jogar, veste a camisola azul.
Ah, mas não celebra os golos.
Ah, faz uma diferença. Ah,
está na claque da zona.
Ela fica a meio, tá, por isso é. No fundo, um gajo nem a pode levar para a claque do clube da cidade, porque sabe, senão ele vai lá no corpo, portanto tem que ficar meio não, meio.
Quando eles vêm a Barcelos, inunda.
Sim. Então, é mais provável eu levar no corpo do que tu.
Sim. Não, como tu estás comigo, estás seguro.
Não, mas os homens falar.
Não, estão à vontade, façam como se estivessem em casa.
Não, mas eu sou adepto do Gil Vicente e ela é metade. É um híbrido. Ela é um híbrido.
Não está mal. Pá, eu aqui sou do Benfica.
Por isso. Estamos na maioria.
Estamos. Também és benfiquista?
Não, eu sou Porto.
Ah, ok.
Deixa o Benfica ir. Para lá para onde ele merece.
Para onde ele merece o quê? Isto não tem nada a ver, pá.
Não tem.
O presidente não tem nada a ver com o clube.
O gajo presidente roubou... não tem nada a ver com
não,
o clube.
Não, neste caso não, porque o gajo roubou o próprio clube. Pá.
Então?
Sim, o gajo foi aos cofres do próprio clube. Então...
É.
Mano, é que a gente... Ao menos roubava para o clube, não era os cofres do próprio clube.
Sim, era, tipo, nem roubar sabe, pá.
Mesmo?
É que nem roubar sabe.
Não, é que nem é nada discreto a roubar.
O Pinto da Costa sabe roubar, caralho.
Ele foi apanhado. É, isso é verdade.
Pois o clube dá um ordenado maior e lá rouba sem roubar, percebes?
Exato. Exatamente. Bem visto. É tipo Bruno Carvalho, estás a ver? Quem ano que o clube tem prejuízos abultados, ele aumenta o ordenado dele em 3 vezes mais, portanto.
Então, é assim mesmo. Também não houve agora aqui uma história, na, acho que foi em Portugal também, aquilo do Banco Novo também deu prejuízo, mas pagou aos acionistas não sei quantos milhões.
Em prémios?
Sim.
Em prémios. A fazer assim, prejuízo, mas a pagar prémios para toda a gente que lá trabalha, o caralho. Pá, é assim.
Assim como a TAP também, também tem prejuízos enormes e aumentam os salários dos superiores.
Todos os anos.
Absurdas.
É que aumentam todos os anos, a questão é essa.
Sim. E todos os anos tem prejuízo.
Então, isso acabou, pá.
É Portugal. Mas
é Portugal, se calhar, como em todo lado.
Se calhar passa-se assim um bocadinho por toda a parte, mas Portugal já tem a fama disso, não
é? Portugal é o epicentro da merda da Europa, basicamente. Tranquilo.
Sei que estamos no canto.
Estamos no canto, mas a merda vem toda para cá abaixo, portanto.
É.
Não, no fundo somos o esgoto, estás a ver? Aí tu parar aqui, tudo. Toda a merda vem calhar aqui.
É, aqui não soube quase nada disso.
Não, mas daqui também as notícias são escondidas.
Sim, aqui é.
Não tudo sai nos jornais, como aí em Portugal. Aí a CMTB, o acidente ainda não aconteceu, os gajos já estão lá.
Sim, chega uma pessoa.
Acontece um acidente, lá está. Aqui acontece um acidente, eles nem sequer lá vão.
Às vezes chegam atrasados. Já nem aconteceu nada.
Eu conheço muito pouco o vosso país, mas vocês são quantos aí?
O país todo, pá, acho que são 600 mil, por aí. 600, 700 mil.
700. Logo,
o jornalismo deve ser muita pouca gente a fazê-lo, não? Digo eu.
Claro, mais ou menos até. Temos um jornal grande.
RTL, mas isso é sim. Tipo RTP em Portugal, meu.
Olha, mas é maior
que aqui temos.
É maior que aqui temos já. Isso.
Nós temos também um jornal grande português. Aqui. Pertence.
Contacto. Acho que pertence ao jornal de notícias.
Sim, é tipo.
Eu acho que falar disso.
É um jornal luxemburguês, mas depois tem tipo
notícias
um departamento português. É. Onde dá assim um bocado tudo.
Bah, bem em português, mas com notícias daqui, não de Portugal.
Sim, mas também bem de Portugal. Algumas coisas. Sim, tipo, não assim.
Faz sentido, porque há muito Tuga lá.
Sim.
Há muito Tuga mesmo.
Há muito.
É.
Ou seja, no fundo sentem-se em casa.
Basicamente.
Eu também já nasci cá, por isso. Sinto-me em casa de qualquer maneira.
Estás em casa de qualquer maneira.
Em casa.
Pois. Foda-se, e nasceste aí e fala. Então estás a falar tipo. Qual é a língua oficial do Luxemburgo?
É luxemburguês.
Sou um burro do caralho.
É luxemburguês.
Não, mais ou menos. Se vamos a ver, tem três línguas oficiais: que é o luxemburguês, o francês e o alemão. O francês é o que se usa mais assim, mesmo serem coisas mais oficiais, é o francês, que é mais utilizado.
O alemão, não.
Então tu falas os três?
Sim, falamos os três.
Isso é top, muito top.
Mas isso já aprendes de puto na escola.
Aprende-se logo desde o início.
Com que língua é que começaste? O francês ou o alemão?
Com o alemão. Foi o primeiro ano alemão logo e depois no terceiro ano vem o francês. Até o resto da tua vida.
Com francês.
Eu quando achei que comecei com a minha, ainda hoje estou com a minha. Não a troquei.
Boa, está certo. Não, isso também.
Estou a ler merda, mas eu acho que era o que quis dizer. Peço desculpa. Vocês hão de reparar que eu tenho muitas ideias de merda, por norma. E o problema é que eu tenho as ideias de merda, mas falo. Não me calo com as ideias de merda.
E assim tem de ser.
Tem de cá para fora.
Solta para fora.
Deita cá para fora.
Ela, como tem as ideias de merda e não fala, vai-se acumulando no cérebro. Mas depois quando sai tudo de uma vez.
Pois. E é pior.
É pior, porque depois é muita merda junta e é insuportável o cheiro. É insuportável. Não dá. É impossível, mano. Queres?
Quero.
Não, aqui é. Isso aí em termos de idiomas.
Idiomas.
Aqui uma pessoa aqui. Sai daqui com uma boa base, tipo, para viajar pelo mundo.
Sai daqui com três línguas.
Há países que aprendes de lá e acabou. E basicamente é só. E o inglês, mas
lá está, já estivemos a falar disso outra vez.
Aqui em Portugal, o esquema de ensino de inglês, ensino de espanhol, francês, com o som, o que tu sigas.
Mas é um
ensino muito básico, estás a ver? Não é nada muito elaborado. A menos que tu, pois, reforces os teus conhecimentos com algo. É uma cena muito básica, pelo menos eu falo por mim, que eu aprendi na escola é algo tão básico, tão, digamos assim, tão fácil, que chega a um ponto que é ridículo. Aquilo não vai dar para nada no futuro.
Sim, mas
pronto, o muito inglês... para tu te safares quando fores fazer uma viagem em Inglaterra.
O inglês para viver lá no... é muito bem ensinado.
É
inglês. O inglês.
Sim. O inglês, tu começas a ter inglês às vezes até no infantário ainda.
Eu comecei a ter inglês aí, acho que no terceiro ou no quarto ano, se não me engano.
Sim, eu também. É. Eu fui no terceiro, quarto ano por aí. É. Isso é normal. Agora sim, as outras línguas nem por isso.
Depois só começas a aprender as outras línguas, basicamente, no sétimo, oitavo ano, dependendo daquilo que vais escolhendo, não
é? Sim. E normalmente é só mais uma língua, que é o francês ou o espanhol, e poucas escolas o alemão.
O alemão é bem complicado. Pô.
Tipo, mas o alemão normalmente... já. O alemão normalmente tem escolas privadas.
Foda-se. Eu não consigo ouvir falar do alemão sem lembrar do Hitler, mas isto é muito mau. Foda-se. Mas
não sei se é bom.
Tudo bem que o esquema de aprendizagem é muito bom, de acordo. Mas eu acho que te ensina um pouco, meu. Acho que...
Sou básico.
Sim, das duas uma. Ou é que era muito burro e não ligava merda nenhuma àquilo, que é provável. Também é verdade. Que é provável. Ou então, opa, eu acho que o que eu aprendi na escola, eu aprendi muito mais fora da escola de inglês do que o que aprendi na escola, digamos assim. Mas quem fala de inglês fala Tuga também. Eu aprendi mais fora da escola Tuga do que próprio Tuga na escola, porque o português da escola é muito confuso.
O português da escola é difícil.
Mas é muito seca. Confuso.
Yeah.
É muito... Eu... É assim, eu já sabia alguma coisa, minimamente escrever e por aí fora, mas quando saí da escola é que eu comecei a aprofundar mais. É muito fodido para aprender, meu. A cena dos verbos e o caralho, meu. Eu fazia uma confusão tão grande... Aquela cena do...
50 mil conjugações de verbos.
Sim, 50 mil conjugações de verbos, tipo...
Diferentes. Vai dar tudo ao mesmo.
Que nem precisas disso para nada.
Não vai dar tudo ao mesmo, mas...
Eu nunca tive uma aula de português na minha vida.
E sabes falar português?
E sei falar português. E escrever também.
Não, isto é que é de valor.
Não, pode ter pais portugueses.
Pois, como por acaso tem.
Ou então andar a comer muitas portuguesas, vai aprendendo.
Também.
Eu também, quando como para a mão, estou aprendendo.
Ah, sim, é por isso que o teu francês está tão bom, não é?
Camões não é francês, sim, caralho. Sim. Oh, puta.
Isto hoje dá muito mal, foda-se.
Mas ele aprendeu o francês para não passar fome, não?
Exato, também. Também está bem visto. Mas é, eu acho que isto, as línguas, opa, quando tu nasces num sítio, tu aprendes muito facilmente a língua de lá, mas quando vais para a escola aprender, ou te dedicas mesmo àquilo, ou então esquece, não sacas junto.
Sim, isso é.
Não, pode ser muito pelo sistema de ensino. Pela maneira como
ele... O sistema de ensino é grande coisa, não?
Sim, mas agora, tipo, vós se calhar pensais, vocês falam de chamburguês. Tipo, eu falo de chamburguês, mas não sei escrever direito. Porque aqui não aprendes a escrever de chamburguês.
Ok.
Isso é muito estranho.
Não.
É. Porque o luxemburguês, tipo... Não, o dicionário luxemburguês, se existe. Eu nunca vi nenhum dicionário luxemburguês.
Agora passou a ser uma língua oficial.
Agora, mas tipo...
Não, mas
nem trata de ser estranho, imagina. É como as pessoas aqui em Portugal que são analfabetas. Elas não sabem ler nem escrever, mas sabem falar, caralho.
Está bem, sim. Mas não tem a idade dele.
Sim, Márcio, ok. Mas imagina, tu crias um puto analfabeto hoje em dia. Imagina que havia condições para criar um puto analfabeto hoje em dia. Ele ia aprender a falar normalmente, não ia aprender a ler nem a escrever, porque o falar é uma cena que tu fazes diariamente.
Sim, eu sei, mas hoje em dia é um bocado estranho
tu encontrar. Precisas das palavras para comunicar uns com os outros.
Sim.
Sim.
Os macacos fazem essa merda.
Yeah.
Mas como... Não, mas pega, vou escrever um papel.
o King Kong a pegar na folha da liana. Ora aí, deixa passar aqui.
Preço da semana.
Não, isso de falar é, sim, falar, tipo, uma pessoa vai aprendendo
o tempo.
Que o tempo, sim, agora escrever e
ler. O luxemburguês já fui de escrever.
Yeah. Tipo, isso dá para escrever. Pá, que o tempo começa a dar os meus toques.
Sim.
Mas, tipo, não, se, não é aquela cena que eu digo, agora vou escrever aqui esta frase perfeita, não vai dar.
Tu numa frase, numa palavra, bom, yeah, numa palavra que tenha para aí um S... Consegues meter três S atrás uns dos outros?
É verdade.
Isso é um bocado. É luxemburguês?
Yeah.
É. Porque tens que imaginar que o luxemburguês é uma mistura entre o francês e o alemão.
É.
Mas o francês e o alemão não têm nada a ver uma coisa com a outra.
Pois lá está.
Tem que ser mais aos putos a aprender aquilo. Tchau. já falar alemão é difícil. Escrever alemão mais difícil é. Mas
dizem que aprender alemão
juntar
é
as duas
fácil.
Merdas.
Hã? Dizem que aprender alemão é fácil.
Também dizem que aprender mandarim é fácil. Eu tenho os chineses para morar por cima de mim e não sei falar com eles.
Quando eu falo mais que tentaste aprender.
Eles falam aquela língua português mandarim, estás a ver? Que é aquela língua estranha que eles falam sempre.
Leva.
É. Leva, barato. Siga-me. Foda-se.
Sim, todo lado.
É, isso é universal. A língua chinesa é universal quando chega aos portugueses. É igual. É isso. É assim. É. Todos eles falam assim.
É. Isso é tipo também há aqueles portugueses que vão para a Espanha falar aquele português.
O portuguenhol.
Sim. É a mesma coisa.
E na próxima, certo. Vir à la direita, é. Segue sempre em frente. Hein? Em
tens,
frente.
Tens que meter sempre aquele sotaque.
É. Sim, é o sotaque é importante.
Sabe, mete o sotaque, soa sempre bem.
O sotaque soa sempre bem. O sotaque soa sempre bem.
Eles não percebem. Mas
depende, se for espanhóis aqui colados ao norte, eles percebem o que tu dizes. Sim, tu juntas algumas palavras em português. E falam por experiência própria.
Sim, mas é um português também misturado um bocado com o espanhol, o que eles falam.
Sim, está bem. Depende. Se for um nascido lá naquelas terrinhas de bairro de merda.
Sim, mas por exemplo, pessoal da Galiza fala assim.
Fala porque era falar. Catalão.
Ai, catalão.
Catalão, é.
Aquilo é que parece mesmo difícil. Olha para o mestre.
Aquilo não se percebe. Aquilo não se percebe.
Não se percebe? Hoje é o que estou a dizer.
É isso.
Tens
que é
legendas.
Não.
É.
Legendas.
Aqui uma filha da puta de uma mosca, meu.
Já vi passar à frente da câmara umas poucas vezes.
Ela anda aqui.
Anda.
Se fosse eu, não descansava até a foder.
Não.
Sim, e depois não deixa as pessoas dormir.
Eu vou apanhar. Olha.
Olha, apanhei mesmo.
agora é como aos capos, bem, comes.
Bem jogado, miúdo.
Posso mostrar na câmara, pessoal?
Não, olha que vai ser bonita a Twitch.
Ah, pois trataram mal os animais.
Ei! Vai já vir a Associação Defensora das Moscas.
Pode vir o Ira.
São burguesas. E vai ser já o caralho.
Pode vir o Ira.
Quem?
Quem é o Ira?
É a Associação de Proteção de Animais, não é?
Sim, só que eles são... É uma associação portuguesa, só que eles são muito radicais na forma como funcionam.
Tipo?
Eles assaltam casas para levar os animais.
Eles não são radicais, eles fazem justiça, que é diferente. Sim. Porque é assim.
Tu não estás em casa, eles arrumam-te a porta assim do nada.
Sim, imagina que há uma.
Se houver uma queixa e eles confirmarem que é mesmo maus tratos, sim. Mas eu hoje, esta semana por acaso vi uma notícia que nisso eles foram muito, muito humanos, que era uma senhora que tinha um cão e 3 gatos, acho eu. E já havia muitas queixas por parte dos vizinhos por negligência. E eles foram lá e perceberam que os animais eram a única companhia da mulher. Então, em vez de os tirarem, pagaram os tratamentos, todos, dos animais.
Mas estavam maltratados os animais.
Sim, estavam maltratados. Ah, okay. Mas a mulher não tinha posses, mas era mesmo a única companhia deles.
Olha, é como eu digo, eles são radicais, mas eles fazem justiça, percebes? Não é aquele radicalismo, tipo um radicalismo islâmico em que rebenta aí ponto final e a ideia dele é aquele, percebes?
Yeah.
Eu sei que não tem comparação possível,
sim.
Mas eles estão a fazer os ai, foda-se, estou encarado como o caralho hoje. Vai ser como... Desculpa. Os radicalistas islâmicos, eles seguem a ideologia deles. Enquanto a Ira, neste caso, seguem uma ideologia, que é libertar os animais, mas sabem ver os dois lados da jogada, percebes?
Sim, sim.
Mas eles tiveram... Há 2 anos atrás, eles... O jornalismo quis lhes pintar um bocado de maneira negra e então passou muito a imagem de que eles não passavam de um grupo de bandidos que queria
arrumar a casa. Sim. E por aí fora. Yeah.
Isso é fodido.
E deu muita polémica, acho que chegou a haver reportagens e tudo.
Vai-me lembrar a reportagem que saiu há pouco tempo dos videojogos na TVI. Sobre aquele. Não viste?
Não.
A TVI publicou recentemente uma reportagem sobre os videojogos e parece tipo 2 putos viciados, estás a ver, em videojogos que passam tipo horas e horas a jogar.
Yeah.
Só que eles iniciam a reportagem com imagens de drogas, tabaco, álcool e jogo de póquer, tipo como se aquilo tivesse alguma coisa a ver com os videojogos, estás a ver?
Nada a ver.
E passa a impressão errada a um pai que tem o filho agarrado aos videojogos porque faz-o ter medo que ele se agarre às drogas, por exemplo. Percebes? Não faz sentido.
Isso não tem sentido.
Sim, mas é a RTP. Foda-se, a TVI começou a reportagem dessa forma. Mas não precisa de imagens sentido, de droga.
São colagens em videojogos para ir buscar droga à partida, tens de sair de casa.
Não, tu podes encomendar tipo Uber.
É.
Existe?
Ei, que puta de negócio.
Era, não era?
Estava a ver.
Uber cocaína.
Se alguém aparecer com esta ideia, já está registrado por nós.
Está a gravar, é nosso.
Está a gravar, é nosso.
Está aí, está aí.
Uber cocaína. Ia ser do caralho. Foda-se.
Pode ser Uber.
Tinha que ser o nome, se calhar não tão...
Ia ser outro
nome.
Sim, não muito.
Tem que ser, né?
Mas que desse.
Mas a ideia é boa, o ponto de partida é bom.
Uber Sniff.
Uber Sniff. Foda-se.
É, tá aí nos comentários. Uber Sniff.
Uber Sniff. Uber. Uber que é? Uber caralho. Foda-se, ajuda, caralho. Também tu tens ideias.
Uber caralho não era para isso.
Uber LSD.
Farinha ambulante. Não.
Farinha ambulante.
Esse é muito bom. Bom.
Deixa-me apontar essa merda.
É, aponta aí.
Não, mas
ser assim que
nós temos.
E depois acabamos com o Escobar.
Quem me dera acabar com o Escobar.
Acabavas rico.
Cagando esse termo.
Acabavas não, que ele não acabou. Ele acabou de outra maneira.
Ele não acabou rico, mas viveu rico.
Viveu rico,
portanto.
Viveu rico, já. Foi até a última, gajo.
Foi até a última.
Foi.
O Escobar era um verdadeiro.
Isso uma é pessoa eu. Que vai para a Casa Branca tirar fotografias
e é procurado. Yeah, não.
É verdade.
É preciso ser artista.
É preciso saber fazer.
Muito bom. Por acaso vi não vi tudo lá do Narcos.
Não vi tudo?
Não.
Eu vi até o gajo trazer os animais lá para a casa dele.
Olha, eu nunca vi Narcos.
Não, fiz.
Escrevi um bocado, mas também não vi.
Eu, de droga, a série que eu mais me prendi foi Ozark. Não sei se já viste, Netflix.
Oh, vi.
Três temporadas, vai ser agora a quarta.
Agora estou a escolher no outro filme. Isso é uma coisa também de lavagem de dinheiro?
Sim.
Que depois estão numa barraquita e escondem o dinheiro nas paredes?
Não, a série não é assim.
Ah, então basicamente, eu não vi nada.
Não vi nada. Mas recomendo, na Netflix, Ozark, é muito bom.
O nome de qualquer coisa, pá.
Basicamente é uma família que trabalha para um cartel mexicano e eles lavam dinheiro enquanto gerem outros negócios numa cidadezinha e eles basicamente vão controlar aquela merda toda depois. Eu estou a ser spoiler, mas estou. Mas basicamente é muito boa a série.
A Cláudia.
Então, a minha Maria está aqui a dizer no chat que sim, que eu vi, por isso eu vi. Já vi.
Por isso, ela sabe, eu vi. Eu vi.
Ela diz?
Ela diz, ela sabe.
Vi. Vi com ela, é verdade, sim senhora. Pá, tá, agora estamos aqui a vir à memória.
Imagina, ela viu com ela e não se lembra.
Vira para a esquerda, eu viro. Ela disse, eu viro.
Tu vais lá no focinho esta noite?
Vai dormir no sofá?
Na varanda? No sofá é um luxo. Foda-se.
Ter varanda é que é luxo. Pá.
Estás a ver?
Ai, com o calor que está hoje, mesmo. Por
causa era.
Está calor?
Sou
aqui pai. Está, demais mesmo.
Aqui estão para aí agora de 16 graus.
Aqui deve estar mais. É assim, nós estamos
fechados. Ah, não está mais. Está para estamos. Aí 25 à vontade.
Lá fora.
Sim, lá fora.
Aqui, nós estamos lá fora. Aqui deve estar mais calor.
Aqui, ó.
Mano, estou de t-shirt e estou a suar pelas costas abaixo. Está demais mesmo.
Não, agora está a começar a aquecer. Agora o tempo está a começar a aquecer. Vamos para a praia.
Tu és a verdadeira que pode estar o calor que tiver, tu vais dormir coberta.
Ah, que tem uma coisa que se chama um mosquito.
Tem. Eu tenho uma coisa chamada melga, mas já dormir ao meu lado. Foda-se.
Sempre podes ir dormir para o chão.
Na varanda.
Que varanda?
Já não está mal.
Olha, vamos já assistir à discussão, que de algum jeito.
Já não se queixa.
Foda-se.
Então, e aqui assim, agora a falar também um bocado de podcasts, já que os canais de podcasts. Como é que chegaste já à ideia assim, bora fazer um podcast?
Explico eu.
Posso explicar?
Explicação mesmo mais...
Sim, posso explicar a ideia.
Sim, a ideia foi minha, mas basicamente o que é que aconteceu? Havia um de nós que sentia faltava... Digamos, está a ver quando sentes-te se falta alguma coisa na vida? Ou serei que sou o único estúpido que sente isto? Às vezes quando
estúpido
sentes...
és?
Sim, estúpido sou, mas isso partimos daí. Agora, quando tu sentes tipo, falta-te alguma cena, estás a ver?
Sim.
E o que é que acontece? Nós pensámos os dois num projeto para avançar, e como ambos gostávamos de falar, ambos gostávamos de expor ideias e de debater assuntos, basicamente aquilo surge numa tarde em que nós dizíamos, e porque não um podcast? E tipo, foi isto. E avançámos e... tipo...
Isso foi bem uma quinta-feira, no sábado a seguir estávamos a gravar o primeiro episódio.
Yeah. Foi tipo... Foi bué da rápido.
Isso acabou.
Não houve cá muito stress, nem muitos pensamentos. Tipo, foi pensar e avançar, basicamente. A ideia surgiu do nada.
Foi isso.
Sim, que é bom. Coisas do nada correm sempre bem.
E o vosso, como é que surgiu?
Pá, a gente foi...
Mais ou menos, não foi mais ou menos a mesma coisa, não
é? A gente estava a beber umas cervejas.
A gente estava a beber umas cervejas.
Tudo começa com o álcool.
E estávamos a falar, não
é? Yeah, estávamos a falar, já... Estamos a ter conversa. Nós estamos a ter
conversa. Não, isso foi... Depois
íamos
a um treino. Íamos a um treino de futebol. Nos chegámos aí, fomos comer hambúrgueres e tivemos para aí uma hora e meia lá a falar à toa.
Sim, mas não foi aí que decidimos.
Não, mas...
Nós íamos um treino de futebol, preparámos a comer hambúrgueres e cagámos no treino.
Lá está, pronto. E depois, esta merda, podíamos falar disso no podcast ou não. E depois fomos lá para cima, para o monte, para uma cerveja. E aí é que disse, vais avançar.
Mas a história deles é muito boa.
É melhor que a nossa.
Mas de longe... Nós temos um lado emotivo, o lado deles é só paro. É.
E bêbado.
Nós íamos para um treino de futebol. Parámos para comer hambúrgueres. Tivemos a ideia. Porque não um podcast? Foi vamos para o monte beber cerveja.
Não, foi falar. Foi dois dias diferentes. Foi dois dias diferentes.
Ok. Está bem. Tipo,
mas o melhor é que no meio de tudo eles lembraram-se. Dois dias depois.
A minha testa parece aquele brilho dos carecas, estás a ver? Imagina o suor que me vem dessa testa.
Lustre.
Olha para isto. Lustre. Foda-se. Isto vendido ao quilo deve dar dinheiro.
Como é que tu vendes suor ao quilo?
Como é que vende o quê?
Suor ao quilo.
Aquilo pesa depois. Então mete o suor dentro de um bolo para ver se não pesa.
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 E não preciso de muito. 24 horas.
Numa sauna.
Tenho 100 gramas. Tenho 100 gramas de suor.
Dá sim. Sem precisar. Não, olha, foi assim que a gente até chegou à cena do podcast. Depois tivemos a ver material para comprar.
Mas basicamente, imagina, nós tínhamos um microfone já, que veio do passado, de outra cena, de outro projeto. E então basicamente pegámos nesse microfone. Entretanto, já começámos a evoluir, comprámos outro. Comprámos dois portes, dois pop filters.
Uhum.
E opa, e agora aos poucos vamos evoluindo, estás a ver? Agora a próxima ideia é comprar todo o material para fazer o spot. E pá, é ir evoluindo um dia de cada vez. O dinheiro também não chega para tudo.
Também devagar se vai longe, não
é?
Sim. Vai-se crescendo aos poucos. Isso está fixe. Nós foi mais tipo hardcore. Uma história de primeiro.
Assim, tudo, pum.
Nós foi aquela ideia de... tipo, debatermos vários assuntos enquanto
estávamos no episódio. Sim, isso no dia-a-dia.
Nós basicamente só estamos a passar para um episódio aquilo que fazemos no dia-a-dia, que é debater assuntos. Portanto...
Sim. A nossa ideia era mais, tipo, trocar ideias com pessoas. A fazer agora. É mais isso. No começo
normal.
Nós fazemos só entre nós, estás a ver? Também não... já é complicado.
Já é sim, nós no futuro também contámos... ter convidado.
Um episódio.
Lá está. É não como... Todos. Não todos, mas é quando tivermos o nosso spot. Até lá, não está nos nossos planos.
Sim.
Mas, para vocês, fácil. Não digo que não é, mas... como vocês estão em Portugal, é muito mais...
Mais fácil arranjar pessoal daqui.
Sim.
Até mesmo porque temos mais contato.
Pessoal com pequenos projetos, pessoal que... mesmo amigos nossos e por aí fora, que tenham uma boa vibe, estás a ver? É fácil.
Projetos?
Não, boa vibe é diferente de projetos.
Não, tem uma boa vibe sim, projetos.
E projetos. Depende, às vezes posso trazer pessoal só porque sim.
Sim.
Sim, isso também, mas... é aquela cena que ele estava a dizer, tipo, aí estar em Portugal, tipo... Com sorte consegues trazer alguém assim porreiro. E não fica sempre melhor ter ser tudo
No estúdio, digamos no assim.
Yeah, tudo no mesmo,
No mesmo sítio.
Yeah.
Yeah. Só que agora é um bocado complicado. As pessoas começam a recusar um bocado por causa do Covid.
Foda-se, faz um teste rápido à entrada.
Já está.
Yeah.
Fácil. Pagas tudo o teu bolso, fica tudo bem.
Um plástico no meio da mesa para parar.
É.
Yeah.
Também pode ser. Mas um teste rápido resolve, não há stress. É.
Sim. Vocês pagam. Quanto é que vocês pagam aí por um teste rápido?
Está aí entre os 4, 10 euros, por aí. Varia entre esses valores.
É como aqui.
Eu não sei.
Um teste rápido numas bombas custa 6 paus.
Tu tens de fazer um teste rápido nas bombas?
Bonitos. Podes comprar.
Ah, comprar. Yeah. Sim. Yeah, 6 euros.
Aqui também é mais ou menos.
Aqui não precisa fazer teste rápido em todos os sítios, mas o ridículo é que agora, por exemplo, em restaurantes, em conselhos de risco, só entras num restaurante, só vais jantar se tiveres o teste rápido. Portanto...
É um bocado ridículo.
Aqui
mas não é ridículo.
Isso.
Ou então apresentas o certificado em como já tomaste a vacina.
É ridículo, porque imagina uma família que não tenha tomado a vacina. Já vais gastar dinheiro no jantar, estás a ver? E até tens de gastar dinheiro nos testes rápidos para a família toda, tu já não vais jantar, ponto final. Tipo, caga na cena. E quem vai sofrer é a restauração.
Mais uma vez.
Mas aqui também está igual. Está igual, agora já não, mas está.
Sim,
tá.
Tipo, aqui, por enquanto, está. Se forem jantar até 4 pessoas, podem jantar sem teste. E no máximo são 10 pessoas, mas aí já é preciso teste.
Ah, então nós só copiámos por eles.
Sim, nós fomos. Nós
mas foi há 2 meses também, e antes não tinhas a possibilidade.
Sim, antes, isto pessoas, foi agora há 2 meses.
4 pessoas, toda a gente tinha que ter um teste rápido. Sim. Tinhas que fazer um teste rápido.
Para entrar, numa altura que nem se podia entrar nos cafés, nem restaurantes, tinhas que ficar na terraça.
Na esplanada. Uhum.
Sim, nós aqui também.
Nós aqui também passamos por isso.
Também passamos por isso. Mas agora os testes rápidos entraram este fim de semana. E foi avisado quarta-feira que a partir de hoje, às 7 da noite, tudo o que fosse restauração durante o fim de semana tinha de fazer teste rápido.
Mas se Portugal copia pelo Luxemburgo, vou dizer já que isso vai correr mal.
Sim, não
eles agora estão a dizer que aqui o problema é que os casos estão a aumentar aqui é porque os testes rápidos não são assim tão eficazes.
Exatamente.
Eu acho que pode não ser.
Mas já falámos sobre isso, os testes rápidos.
Pode não ser, pode não ser os testes rápidos que não sejam efeitos. Não
eficazes.
Sim. Pode ser simplesmente a pessoa em si não sabe se está a fazer um teste em condições.
Sim, porque tu aqui basicamente metes aquela merda até onde te apetecer.
E está bom.
Está bom.
Sim, e aqui também.
Aqui também funciona a mesma coisa.
Ah, só tirar o monco do nariz e segue viagem.
Exatamente. O mal dos testes rápidos é que tu, se não fizeres corretamente, pode dar um falso resultado.
Exatamente.
Tu aqui podes comprar um teste na farmácia, fazes o teste em tua casa e parece que ainda merdosa é esta.
Já tive de fazer.
Hã?
Já tive de fazer.
Assim na merdosa é esta, imagina. Isto sou eu que ponho muitas foda-se, perspectivas na minha cabeça. Imagina, agora vai abrir os estádios de futebol aqui em Portugal.
Sim.
Vais precisar fazer um teste rápido para ir ao jogo. O que é que acontece? Eu, como adepto, vou muitas vezes ao estádio, eu posso, imagina, sei que tenho Covid, imagina, mas quero ir ver o jogo a todo custo. Eu posso pedir que outra pessoa faça o teste por mim, para dar negativo, e eu entro no estádio como qualquer outro adepto.
Yeah.
Percebes? Isto aqui é um bocado... O Tuga pode dar a volta à situação.
Sim. O Tuga arranja sempre maneira de dar a volta à situação.
Nós até aqui podemos fazer, não
é? O Tuga é o mestre do improviso.
O Tuga consegue dar a volta. Tu estás a meter uma lei, o Tuga já está a pensar
como controlar a lei. Exatamente.
Tem que se pensar sempre um passo à frente.
Sim. Claro.
Não, mas yeah, já estamos a ver, aí já tem que ser tipo, o povo tem que ajudar. Tá?
Tem que. Eu não sei os portugueses aí, mas os portugueses aqui têm muita pouca mentalidade.
Sim, eles só olham para o próprio umbigo só.
Pá, eu acho que isso é em todo lado. Tipo, tens tudo em todo lado. Tens aqueles que têm noção das coisas, tens aqueles que estão-se a cagar.
Sim.
Mas o Tuga faz-me lembrar aquele puto irresponsável que sabe que vai fazer merda, mas faz a merda mesmo assim.
Faz a mesma,
E fica-se a rir.
E fica-se a rir, porque eles sabem que estão a fazer merda. Percebes? E é isso que me irrita, é que eu conheço muitos caralhos que sabem que estão a fazer merda e fazem a merda na mesma.
Sim, mas, é... mas isso são aquelas merdas que dão mais vontade de fazer merda. É que uma pessoa sabe que vai dar merda.
Mas faz na merda.
Não, agora, já agora é que pensei, e sim, vai dar merda, vou fazer mesmo.
Mas é mesmo.
É por isso que o Vieira está preso.
É isso.
Ele deve ter dado conta, isto vai dar merda, mas foda-se.
Ah, foda-se.
Daqui a três dias estou lá, estou a falar outra vez.
Enquanto dá merda, ele mete para o bolso.
Sim. E o João Brardo disse, portanto, caguei. Eu quando imagino o Vieira, o João Brardo e o Sogras de uma cela, dá-me sempre vontade de imaginar eles todos em filinha.
Caiu o sabonete.
Caiu o sabonete.
Pronto, não é preciso mais nada.
Quem é que tem estofo para apanhar? Foda-se.
Quem é que tem estofo para apanhar? Dos três.
Eu acho que o Sogras se voluntaria para apanhar o sabonete.
Tem que era a cara pelo povo.
Claro. Para mim era o tinhar mais gay deles, os três.
O Berardo também não fica atrás.
O Berardo. O João Berardo.
João Berardo.
Agora não percebo.
Sabes quem é?
João Berardo. Não sei quem é.
João.
Não, não conheço.
É um dos maiores debedores do nosso país, que está também metido em esquemas de corrupção.
Não.
Isso, assim, ele está a ter este também.
Não sabia nada, não.
Isso é porque mas é um mega processo. Isto já começou há cerca de dois. Ele foi. É um inquérito na comissão de inquérito.
Um inquérito na comissão de inquérito?
Foi responder a um inquérito.
Na comissão parlamentar.
Na comissão parlamentar há cerca de dois anos.
Eu vou mostrar a fotografia. Continua com
isso. Foi muito notícia porque ele gozou com praticamente os contribuintes de todos o país. Uhum. E agora foi detido recentemente. Para sair tinha de pagar uma caução de 5 milhões de euros, sendo que ele tem dívidas de muitos mais milhões e está na mesma cá fora.
Pois.
Não.
Não conheces?
Não.
Foda-se, este gajo é talvez o maior devedor do país.
Ou pelo menos um dos maiores, sim.
Ele, novo banco, Caixa Geral de Depósitos e outro banco que está-me a falhar o nome, deve perto de... Como?
O BCP, acho.
Exatamente. Deve perto de 1.000 milhões de euros, portanto.
Caralho.
Uma merda que eu faço uma sexta-feira à noite.
Sim.
É.
Tranquilo.
Tranquilo.
E anda aí a passear.
Sim, e a única coisa que ele deu como garantia era uma coleção de quadros que nem sequer estava em nome dele.
Não, estava em nome da fundação.
Não está em nome dele. O crédito era para ele, os bens têm de estar em nome dele. Uma garagem não vale 1.000 milhões de euros.
Está bem. Se for a garagem
eu, vi uma coisa assim, já vi, tipo, tenho assim na minha memória, que antigamente, já há muitos anos, alguém que vendeu a Torre Eiffel, um gajo qualquer chegou cá, opa, tu estás a vender a Torre Eiffel, e os gajos coisaram o dinheiro, estás a ver, o gajo saiu lá com dinheiro, mas a Torre Eiffel não parecia, é só o Estado francês, estás a ver?
Claro.
Isso foi feito, e mais com mais coisas.
Isso é
um esquema de enganar o
platinho mais uma.
Foda-se. Oh, mano, vou vender todos os caléricos amanhã, meu. Vou vender todos os caléricos amanhã.
Já fiz merda.
Ai, bicho. Ainda bem que esta merda está a ser gravada.
Pelo menos é Sagres.
Então é Super Bowl.
Aqui não se bebe Sagres.
Aqui não se bebe Sagres.
Eles têm bom gosto.
Chega aí o papel. Já. Aqui é só Superbock.
Não, é assim, não tenho nada contra a Sagres, mas prefiro Superbock, sem dúvida alguma.
Nós também. Se não houver mais nada, a Sagres vai, mas...
Eu, incrivelmente, só não estou a ver cerveja neste momento, porque eu desde que saí do trabalho até chegar a esta live, não tive tempo de parar em sítio nenhum. Foi sempre passei, estás a ver? E não tive tempo de parar sequer para comprar uma cerveja.
Nem para comprar uma cerveja?
Nem
mano, é verdade, nem sequer para comprar uma cerveja.
Então, manda por correio. Vai buscar
papel. Senta tu que eu trato disso. Também quem fez a merda fui eu.
Mais nada.
Bem.
Estás a ver? Porquê que tu não tens esta mental?
Olha, traz mais duas. Já que esta aqui já vai a meio.
Mentalidade.
Podias ter a mentalidade dele. Quando se faz merda, tem que se limpar a merda.
Eu?
Não é? Tu fazes merda e dizes, oh, João, vai limpar. Olha, caralho. Foda-se.
Isto é uma razão de queixa.
Ofendido. Agora o moço ficou sozinho a limpar.
Agora estou aqui a limpar isto, mas já não dá para limpar, que isto aqui já está tudo encharcado. Boa, miúdo.
Isso.
Oh, miúdo. Aí, abri o caixote. Não, deixa. Já mesmo o caralho.
Caralho, te fuderam esta merda toda em live.
Sim. Assim é que tem piada. Um dia temos de improvisar uma cena. Fazer conta. Ah, aconteceu.
Estes caralhos fuderam tudo em live. Foda-se.
Acontece.
Uma cena que eu te vou fazer um dia é pegar numa super box e bater assim no...
Na ponta da mesa?
Não, na ponta do gargalo.
Ah, sim, mas tens que bater com o gargalo em algum sítio. Vai bater o na testa.
Duas cervejas, uma na outra. Que é para aquilo... Estás a ver?
Para aquilo subir.
Exatamente.
Ser uma de cima para baixo, assim, a seco. Pum.
Pronto, é mesmo para ela subir, estás a ver? Sim. Pronto, está explicado.
Está feito.
Agora percebi. Quando se fala em subir, eu percebo logo.
Agora perdi onde é que a gente estava na conversa, estás a ver?
Para onde é que nós estávamos?
Vamos a vender a Torre dos Clérigos, não?
Ah, sim.
A Torre dos Clérigos.
Era assim uma coisa.
Era uma boa ideia. Eu vou tentar vender as Torres dos Clérigos amanhã. E depois, no domingo, talvez venda...
Podemos vender a igreja de Santa Luzia, em Viana.
Eu andei até a ti, mas dás-me muito dinheiro, portanto. Mal por mal, vai ficar comigo.
Opa, se estás com problemas, vou-me embora.
Também a porta da saída é perto. Olha, caralho.
Sim, está muito longe, mas a casa é minha.
Olha os homens.
Aquele silêncio.
Aí já está. Mudar de conversa. Tá?
Não, nós fomos mesmo assim. Nós, tipo, picámos-nos constantemente na brincadeira. É a nossa forma de ser.
Acho bem. Sim, tem que ser.
Acho que nós nem sequer conseguimos viver de outra maneira sem estar ali a espetar a cena, estás a ver? Yeah.
Há quantos anos é que vocês já estão juntos?
Vamos a caminho de 5.
Está forte.
Já é um bom tempinho.
Se eu não me divorciar antes, vamos a caminho de 5.
O que é que fica para mim?
Tenho ali uma coleção de lenços usados, se quiseres.
Fica à toa dos clérigos, se eu consigo vendê-la.
Oi, como é que é?
Ou pelo menos o dinheiro da Torre dos Clérigos.
Mano, mas quem é que consegue? Quem é que é o estúpido que combate ao Revel? Tipo...
Mas já foi há vários anos, estás a ver?
Uhum. Yeah.
E tipo, foi para um gajo tipo das Américas, estás a ver? Tipo, o gajo lá nas Américas já achava que estava a comprar alguma merda, não estava a comprar merda nenhuma.
OLX.
Então, assim faz sentido ele conseguir vender a Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos. A Torre Eiffel.
Estás a chamar burro aos gajos da América?
Não são muito inteligentes.
Alguns, outros são.
É capaz de conseguir vender. Metes e só venda tipo em algum site americano.
eBay, assim.
No eBay.
Yeah. eBay é muito...
Não, tem que ser um site, vais à net, procuras um site oficial, tipo, que pode uma pessoa privada meter lá, mete, vendemos casa aqui no Porto, não, ou aquilo lá.
E depois é câmara do
tudo. Não, mas... Nas Américas os gajos nem vão ver.
Mano, mas a questão é esta, é quem é que se acredita que estão a vender realmente um...
É um monumento.
Não é um monumento, foda-se. Começa-me quando é um património mundial. Sim, é património mundial, no fundo.
Sim.
Não sei se aquilo é da Unesco.
Se aquilo não é da Unesco, então também o que é que a Unesco está a fazer?
Pois.
O que fez até agora, nada.
Eu estava trabalhando na Unesco.
Porquê? Para não fazer nada.
Para não fazer nada.
Pá, os gajos alguma coisa devem fazer.
Fazem a manutenção dos patrimónios deles, mais nada.
E já não deve ficar barato.
Devem a mandar fazer.
Mandam fazer, sim, mas são eles que controlam isso. Pá.
Eles assim, faz e depois eu pago.
Sim, no fundo é como nós. Nós mandamos as pessoas fazer e pagamos.
Yeah. É como tudo na vida.
Temos que dar trabalho aos outros.
Economia.
Economia, exatamente.
Isto agora...
Está
fixo. Então e vocês fazem o quê? Estudaram o quê? Já trabalham os dois, não é?
Sim.
Trabalham em que áreas?
Eu estou na parte administrativa de uma empresa. Estou agora com um estágio profissional.
Eu escago pedra.
Escago pedra?
Não, basicamente trabalho numa empresa de transformação de mármores. Estás a ver aquelas coisinhas todas bonitas em pedra?
Mas tu que
tipo, molduras e por aí fora.
Jazigos.
Olha, jazigos, por exemplo, ao morto, estás a ver? Sou eu que faço aquela merda. Eu trabalho para gajos que já morreram. Basicamente.
É, mas paga.
Sim, o Rio paga, mas o morto não.
A não ser que o morto já deixe pronto. Antes de morrer.
Foda-se, deve ser muito mal tu encomendares o jazigo antes de tu morrer. Já não é capaz de fazer isso.
É dinheiro mal gasto.
É dinheiro mal gasto. Sim.
Claro que é mal gasto, pois morto.
Sim,
pois morto se foda. É que volta no contador do lixo, tipo. Caguei. Eu depois de morto posso ir parar a etar que não tenho problema nenhum.
Opa, fica mais barato.
Pois é, custa a dizer, mas vai voltar o meu contador do lixo, fica mais barato. Todos. Para todos.
Vou registar. Não queres deixar isso em testamento, caso queiram vir contra mim?
Vou pensar nisso.
Mas faz. Fazes na mesma, depois ele vê se mete ou não mete.
E é isto que nós fazemos. E vocês o que é que fazem por aí?
Nós? Vai, eu sou pintor.
Uhum.
Sou pintor, sim.
Eu sou técnico de construção civil.
Mano, assim é que esses empregos aí dão muito dinheiro, não dão?
Quais?
Tanto um como o outro.
Sim.
Sim, não, depende.
Depende, sim. Tipo, o ordenado mínimo aqui já é muito já mais alto que aí, por exemplo. Isso já é dinheiro.
O custo aqui de vida aqui também é mais alto. Ganhas o salário mínimo.
Que é?
Ah, mano, neste momento o salário mínimo é 665.
Não sei, eu ganho mais
que só. Ou é 665 ou 670, está à volta disso. Portanto, sim, como tu vês, é ridículo.
Salário mínimo aqui... Isso é limpos ou ainda tem que se descontar?
Não, ainda descontas.
Não.
Podes descontar o teu salário mínimo.
Não, isso é o salário mínimo que tu recebes.
Ah.
Sim, normalmente o salário mínimo desconta, não?
Não, o salário mínimo desconta, mas não. Tipo tu... Não.
Desconta, mas tens o salário mínimo, é o salário mínimo. Tipo.
Sim, o salário mínimo, mas pronto. Tipo, é isso, há salário mínimo já com descontos e sem descontos.
Pronto, mas que seja limpos, foda-se, que é isso. Sim. Estás a brincar, não dá para nada.
Isso dá para alugar um.
Estou aqui por aí simplesmente. E não te consegues manter. Tu aqui tens duas opções. Ou para ires viver fora da casa dos teus pais. Ou vais viver com outra pessoa, ou então por aí simplesmente, ou ganhas muito dinheiro, ou não tens condições para viver. Não tens.
Sim.
É impossível manter uma casa.
Aqui o ordenado mínimo limpo.
1800
e tal, limpos.
Limpos, é.
E as despesas já é muita diferença para aqui?
É.
É muito mais caro o custo de vida aí?
É.
É. Muito mais.
Quanto é que está a gasosa aí?
Não, isso não. Aqui isso é mais barato que aí.
A gasosa está 1,30 e qualquer coisa.
Ai, que bom
a
que
era.
É a gasolina. A 98.
A 98 está 1,44.
1,44?
É, subiu.
Ou 102?
Não, 1,98 está 100. Santo, foda-se. 1,44.
Imagina, isso é o que está aqui o gás óleo.
Sim,
aí. Ah, isso aí agora. Isso agora
não, está o gasol já passa de 1,5€, sim.
Já passa de 1,5€,
cara. Isso é uma roubalheira para aí.
Isso é.
Imagina, tu vais encher o tanque do carro, se for um tanque como o meu, que leva 55 litros, deixas ali perto de 70, 80 euros, mano. Não faz sentido, é um roubo.
Vocês aí, pá, não sei há quanto tempo, mas aqui também já fui aqui. Uns bons 6 anos, não, 5.
Eu quando tirei a carta, eu nem pagava 1€ por litro.
Aquilo assim, nós sempre pagámos mais do que isso, mas não, já
a questão, até
desde 2009 que nunca está tão alto como está agora.
Sim, mas imagina, tu aqui 60% do preço do litro é para o Estado. Portanto, se eles tirassem metade dos impostos que carregam, aquilo reduzia muito, meu. Não faz sentido o valor de que nós pagámos por um litro de gasóleo.
É muito.
Mas eles iam fazer uma manifestação.
Já, eles iam fazer uma manifestação qualquer.
Eu acho que isso não vai valer nada.
Claro que não vale nada aqui.
Não, aqui não.
Aqui nem lado nenhum. Aqui também podes fazer as manifestações que quiseres.
Mas aqui também não há muitas.
Não, pá. Uma pessoa, aqui os gajos... Também aqui não há aquelas coisas como aí, tipo... drásticas.
Yeah.
Vamos dizer assim.
Mas aqui não há nada de drástico. Aqui basicamente só te fazem é muitas manifestações, mas de drástico há muito pouco.
Tipo, yeah, mas aí o que eu ouvia muito, agora já não, mas tipo, comboios não andarem.
Sim, sim.
Mas está a voltar. Está a voltar. Esta semana, se não estou em erro, fizeram greve na CP lá em baixo, em Lisboa. Portanto, isso está a voltar outra vez.
Isso é uma coisa do Estado?
Sim.
A CP é?
Sim.
Tá, pá, isso eu acho mal, estás a ver? Aqui nada do Estado pode falhar. Nada.
Aqui nada do Estado. É? Aqui nada do
Estado. Aqui se falhar uma coisa do Estado, tá, o país está na merda.
E lá aqui também.
Falha tantas vezes.
Aqui falha a CP em Lisboa.
Falha tudo do Estado. Sim, aqui muitas vezes falha tudo do Estado.
Mas o que eu estou a dizer? Há greves da CP, por exemplo, em Lisboa, ninguém se mexe.
Sim.
Porque toda a gente depende dos comboios em Lisboa.
Pois, por isso também é aquela cena de os funcionários é que fazem as greves.
Exatamente.
Aqui um funcionário, se começar a fazer greve, vai com os porcos.
Aqui em Portugal, basicamente tu fazes greve, eles pagam-te o ordenado na mesma, porque tu tens direito a X número de horas por ano.
Sim, para fazer greve.
Para manifestações.
Sério?
Incrivelmente, isso é para sexta-feira.
Yeah. A lei portuguesa, tipo, prevê que tu tenhas um X número de horas no contrato de trabalho para manifestações do teu setor.
Ah, isso. Aqui não sei. Deve haver também, mas não sei.
Aqui há isso.
Não, aqui não. A gente, pá, eu não sei. Também nunca fui nenhuma, pá.
Não, também nunca fui nenhuma. Não.
Nunca nada me chateou assim para sair à rua.
Não, mas aqui está muito fodido de viver. Está muito complicado.
É, porque é assim. eu e aqui é o meu colega. Nós temos às vezes aqui umas discussões. Porque a gente diz se valia a pena ir morar para aí outra vez. Mas eu já disse, eu gostava de morar em Portugal. Mas tinha que ser com ordenado bom, porque se com ordenado mínimo preferia então morar aqui.
É assim, tu aqui consegues, imagina. Só que lá já foi como eu falei. Tu, se for duas pessoas, consegues manter uma casa. Não estou a mentir, consegues, tranquilamente. Agora é assim.
Aqui também.
Agora, não contes.
Vamos começar outra vez, meu.
Agora, não contes morar no centro da cidade. Tipo, vais morar para as chamadas periferias. Sim, para as aldeias. Agora, tu aqui facilmente sim, consegues manter uma casa com dois salários mínimos. Não te digo o contrário. Agora, se vais viver sozinho, esquece. Bateste de frente, não tens
hipótese. Sim, mas dois ordenados mínimos, consegues aproveitar da vida? É isso que eu quero dizer.
Tudo depende do teu custo de vida.
Depende da vida que levares.
Claro que se te pagares a pagar, por exemplo, dois empréstimos, dois carros, o empréstimo da casa.
Não e consegues.
Esquece. Vai tu ordenado todo só para empréstimos. Agora, se tiver, por exemplo.
Aqui igual, meu. Custos de vida, meu. Tu recebes o
ordenado. Quanto é que é? Qual é assim, em média, como é que uma pessoa paga aí para tipo empréstimo do carro? Em média.
Depende dos anos que fizeste.
Sim, em média, tipo.
Um carro até 10 anos, não é?
Imagina, vou estar
tu um aqui, exemplo. Sabe? Tu, se vamos aqui, para falar aqui em média de carro, um carro normal, não. Tu, vamos dizer assim, um Ferrari, nem nenhum.
Sim.
Uma caixa velha. Tu pagas para aí durante 5 anos à volta dos 300 euros por mês.
Sim.
Sim, é provável, sim.
E aqui não é bem muito longe disso. Depende do que comprares.
Mas aí é normal, se calhar, em Portugal, as pessoas fazerem, tipo, para pagar um carro, fazer, se calhar, empréstimos de 10 anos.
Sim.
Sim, se for um carro muito caro, sim.
Ou se for, por exemplo, carros novos, sim.
Agora imagina, num caso, imagina. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu e ela ganhámos dois ordenados mínimos. Eu posso falar abertamente, eu não ganho o ordenado mínimo e ela também não ganha. Mas, imagina que ganhámos dois ordenados mínimos. Eu tenho o meu carro pago. Ela também tem o dela. Se nós os dois formos viver juntos, opa, dá para fazer uma vida tranquila, pagarmos a renda de uma casa comprada, ou melhor, uma renda não, sim, uma renda, no fundo, uma renda, um empréstimo de uma casa comprada, e temos uma vida boa, sem apertar muito o cinto, podemos gastar dinheiro aqui, ali, acolá, tipo, tranquilos. E até podemos ter um filho ou dois, tranquilos. Agora, se me dizes assim, vamos pagar 300 ou 400 euros de renda de casa, vamos pagar mais 300 euros de carro para o meu, mais 300 para o dela. Tu vai-te quase um ordenado e meio só para empréstimos, percebes? É muito complicado. Agora, se tiveres uma vida minimamente organizada, carro pago e por aí fora, facilmente fazes vida com dois ordenados aqui. Facilmente.
Sim.
Agora, claro, não vais estar a gastar como se não vais jantar fora todos os dias.
Obrigado.
Te parece que tens razão.
Mas fui quase a mesma coisa que eu estava a dizer lá na outra vez, meu.
Então é a mesma coisa, é mesmo aqui. O problema, a diferença já aqui da renda que eles estão ali a falar, que é de 300 euros, tu aqui pagas mil e tal.
O que é que eu estava a dizer da outra vez? Tu dizias que não. Custos de vida, meu, é normal. Tu recebes mais, pagas mais. Lá recebes menos, pagas.
Sim, mas é por isso é que eu estou a dizer. Mas uma pessoa com um ordenado mínimo aqui, acredito, Tipo, uma, duas pessoas, vamos dizer, um casal aqui com um ordenado mínimo, espera, um casal espera, lá baixo espera, com um ordenado espera, mínimo, espera. Acredito que aqui consiga ter uma vida mais tranquila do que lá baixo.
Meu, vai dar a mesma coisa. Tu lá, tu aqui com um ordenado mínimo, não consegues ter casa? Ou consegues ter casa?
Não consegues ter casa porquê?
É difícil.
Só com um ordenado não dá.
Só com um ordenado.
Não, ordenado. Vamos supor um casal com ordenado mínimo. Pronto, nos dois lados.
Lá está, o que é que eles estavam a dizer? Safas-te bem. Aqui igual, um casal com um ordenado mínimo safas-te bem. Uma pessoa sozinha lá com um ordenado mínimo é difícil de safar. Aqui uma pessoa com um ordenado mínimo é difícil de safar. É a mesma coisa, meu.
Sim, sim, mas isso foi o que eu estava a dizer. É, não, mas eu acho mesmo assim que
depende do teu custo de vida. Depende do teu custo de vida. Agora imagina, eu sou Paulo Xambu.
Peraí, Bruno, ali simplesmente em Portugal consegues ter as mesmas coisas com mais esforço. Beijos e abraços.
Então, mas isso só mostra que é mais... Não estou a dizer, mas aqui consegues levar uma vida mais, vamos assim, sem te foderes a cabeça, para teres a vida que se calhar tinhas lá abaixo.
Sozinho não, meu.
Está bem, obrigado. Sozinho não, nenhum.
Então, lá embaixo é a mesma coisa. Com um casal aqui, também consegues levar a vida mais fácil. Como um casal lá, consegues levar a vida mais fácil. Acabou.
Agora imagina, imagina a cena.
Chega lá.
Imagina a cena. Falei assim, ok, perdemos. Caralho.
Abre uma, só sabor. Enquanto estás ele pensa.
Abre uma. Estão a falar de carro, não sei o quê. Ah, imagina, tu aqui, esteja a cena. Imagina, fazes um crédito para a casa. Compras uma casa que tens de pagar ao banco 140 mil. Imagina. Durante. Aqui só podes pagar pelo menos, até dada a reforma. Por exemplo, no nosso caso são 40 anos, imagina. Tu pagas uma média de, sei lá, 140 mil ao dever ao banco, pagas para aí 300, 350 euros de renda, de empréstimo.
Dependendo das taxas,
depende do contrato que tu fazes.
Mas
se tu não tiveres
estamos a falar de uma casa aqui, uma casa com de dois quartos.
140 mil euros.
Sim, até pode ser com
140 mil euros.
Se for um apartamento,
É assim, depende da zona. Aqui em Barcelos, tu consegues encontrar uma casa...
Por esse valor, sim.
Esse valor.
Tranquilo.
Sim.
Agora, imagina, se for...
Pelo menos dentro disso.
Tu, por esse valor, encontras... Esquecendo da casa, um prédio, um apartamento, digo. Tu, por 140 mil, aqui em Barcelos, encontras um... Se procurares bem, encontras um apartamento muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, topo, com 3 quartos e por aí fora. Agora, se for uma casa, não. Se for uma casa, vais encontrar uma cena mais pequena. Mesmo assim, tu por 140, 150 mil, tu compras uma casa aqui com 3 quartos, na boa. Tens que procurar bem,
dois,
claro.
Dois, pelo menos.
E nem vais morar para perto da cidade, porque senão esquece. Aí tens que dar 200 mil para teres uma casa.
Ou mais.
Agora, tipo, se tu não tiveres muitos empréstimos, e se tu até te dizes assim, opá, dois ordenados mínimos, até não queres ter um filho, ou até só queres ter um, opá, dá-te para viver. Agora, claro, é como eu digo, não vais andar todos os dias fora. Mas isso acho que também aí é um bocado assim, tu aí não podes fazer uma vida de luxo.
É pá, aqui uma pessoa, para dar assim mais ou menos um exemplo, um apartamento fora da zona, tipo, ao pé de nós, no Luxemburgo, nós chamamos de Vila, que é a capital.
Que é a capital de Luxemburgo.
Luxemburgo. Sim. E, tipo, morar no Luxemburgo, na capital...
No centro, é quase impossível. É como no Porto aí, pronto.
É quase impossível.
É Lisboa.
Mas vamos já falar, tipo, morar assim, então, para as chamadas aldeias.
Uhum.
Tu, um apartamento com dois quartos, para ir com quê? Com 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, pagas 600 mil.
Pronto. Aí?
É aí. Aqui.
Aqui.
É caro.
É caro. Aqui é assim, tipo, aqui por um apartamento com essas características, se for em Barcelos, que é 130, 125, sim. 130.
Em casa.
Se procurares melhor, até se for usado, até arranjas por 110.
Sim.
Ou assim. Agora, é claro, se for uma casa, não. Se for uma casa é mais caro. Mas consegues, opá. Tu aqui consegues manter uma vida com dois ordenados mínimos. Lá está. Tens é que ter noção que não posso ter três ou quatro empréstimos ao mesmo tempo. Nem posso estar a pagar...
Gastar mais do que aquilo que recebes.
Olha, obrigado. Não assim nada nenhum, meu. Está bem. Pronto. Gastar mais do que o que tens.
Mas é, Carlos, foi exatamente a mesma conversa que tivemos.
Não, mas já estou a falar, tipo, suponhamos tu que o teu trabalho, com a vida que tens aqui, se tinhas o mesmo luxo que tens aqui, como tens lá, se estiveste lá. Tu, imagina-te.
Custos de vida. Tu não ias, é normal que tu não ias fazer tudo, mas tu tinhas de adaptar àquilo que ganhavas, meu.
Uhum. Mas aí está o que eu quero chegar.
Aqui
é,
também não vais
tu conseguias lá viver da maneira que tu vives podes ir sair quando quiseres, graças a Deus, não é? Compras roupas de marca, podes andar como tu queres, não tens que andar a... No cenário que tu estás aqui, se tu estivesse lá, conseguias fazer, ter as roupas que tu gostas, fazer as cenas assim, mesmo como tu fazes aqui? Achas que conseguias?
Conseguia.
Acho nunca consegui. Na vida,
pá. Acho que conseguia.
Nunca na vida, pá.
Ah, tudo depende do ordenado, tudo depende do que tu faças.
Da zona onde estás também.
Opa.
Quanto é que o ordenado tu achavas que lá sei, meu, conseguias não, fazer
não,
o mesmo
ordenado? Eu não estou a par das cenas lá, meu.
Mas com ordenado lá é que tu achas que conseguias fazer a mesma vida que cá?
Com ordenado lá? Como
sim, imagina, eu a vida que levo aqui no Luxemburgo com 800 euros em Portugal fazia a mesma vida.
Se calhar fazias.
Com 800 euros?
Sim. Com duas pessoas já receber 800 euros.
Não, estou a falar fazias. Tu.
Sim, tu. Mas está... Tu. Olha, eu, por exemplo, tu. Vou viver em casa dos meus cotas. Sim. Se calhar se morasse com uma rapariga ou assim, não ia levar a vida que levo agora.
Tu?
Sim, eu.
Tu que... agora? Tu agora lá?
Fazia. Olha, não tinha pago a renda.
Sim.
Era menos esse que estava.
Sim.
Com esse dinheiro já ia, olha, ia sair, ia ali, ia lá. Meu, é a mesma coisa que faço aqui.
Duvido. Mas é melhor
para assim. É assim.
Não, com 800 euros e fazias uma boa vida.
Fazias, se não juntares nenhum, como se fosse assim. Também se tiver assim, seja a mentalidade, ok, vivo com os meus pais, mas quero juntar X por mês, estás a ver?
Sim, lá está, também.
Agora, se tiveres 800 paus mesmo e assim, quiseres investir os 800 paus, já te fazes vida de rei, não digo o contrário. Agora, imagina.
E mesmo se
aqui em Portugal, aqui em Portugal, um casal que tem 800 euros cada um
é muito
e tem uma casa sem um filho, tipo só o empréstimo da casa, tu vives já patrão. Com 1.600 sim. euros tu vives já patrão aqui em Portugal.
Sim, assim sim.
De longe. Num, que pagues 350 ou 400 na zona de Barcelos, tipo, ficas com o resto das despesas com 1.200 paus. Estás a perceber? Tu consegues-te manter bem e fazes uma vida boa. Agora, claro, até como eu digo, tudo depende dos custos de vida.
E
da vida que levar.
Sim, claro. Lá está. Isso.
Mas eu fico naquela que eu acho que a vida... Que a gente leva aqui.
Porque estás habituado aqui, Carlos.
Está bem, mas não é mesmo.
Tu não passaste
coisa.
A vida de lá. Tu aqui já tens, já estás com essa
tu,
mentalidade.
Tu lá, então, pela essa ideia, tu lá, receber 800 euros, pagavas então 300 euros de carro, se querias fazer um empréstimo para um carro, mais ou menos.
Quando o carro for, sim.
Sim, um carro bom.
Sim, sim, sim.
Um carro bom.
Que é para ti um carro bom.
O nosso carro é um carro bom.
Acredito muito que tu com 800 euros não ias comprar aquilo, não?
Aí está. Tu então lá já não tinhas a mesma qualidade que tens aqui, porque tu aqui tens um carro que tu. Bom. Tu lá já não ias querer ter um carro.
De vida.
Que... Mas eu. Meu. Por isso, eu não estou a dizer que lá. Tipo, eu sei, lá com menos dinheiro fazes melhor vida que aqui. Mas eu estou a dizer, imagina tu lá com a vida que tu levas aqui. Tu já. É aí estás mais à razão, já não conseguias ter um carro tão bom.
Mas lá está, custos de vida.
Sim.
Se tu queres um carro daqueles. Tinhas que ganhar mais para sustentar o carro, sim, mas eu era o que eu estava a dizer da outra vez. Tu lá, com aquele ordenado, por exemplo, 800 euros, tu profitas mais da vida do que aqui, certo? É profitar.
Sim, e aí concordo contigo. Tu lá aproveitas mais a vida que aqui, basicamente, é aquela cena de trabalho, casa.
E a vossa gente deve ser um bocadinho isso, não?
Sim,
é mais é, isso, sim.
Tipo, mas também depende do pessoal que tens à tua volta.
Sim, nós por acaso até. Pá, ainda somos novos. Mas ainda aproveitamos bem a vida. Mas, tipo, os nossos pais vieram para cá...
Trabalho de casa.
Aquilo foi anos e anos só a fazer isso.
Claro, para juntar algum.
É, e era tipo, trabalho o ano inteiro para no verão ir a Portugal, estar aí 4 semanas e voltar outra vez a fazer o ano inteiro para voltar aí a Portugal.
Yeah. É, no fundo é o esquema, para juntar algum dinheiro.
Yeah.
Opa, estou aqui, é como eu digo, se tiveres cabeça, consegues juntar dinheiro... E consegues ter uma vida minimamente organizada. Agora, não é sozinho, claro. Isso esquece. Isso está fora de questão. Tu não consegues viver sozinho aqui, a menos que cá está, como ela disse, ganhas um ordenado bruto.
Aqui também agora, é difícil.
Aqui é impossível. Até, sinceramente, um casal a receber os dois o ordenado mínimo, duvido que consigam comprar uma coisa. Uma casa, neste caso.
Aí?
É sim, se calhar também depende do valor da casa.
Não, mas aqui as casas são muito caras, não é isso?
Muito caras.
As casas aqui são muito
caras. As casas, por exemplo, em um ano de 2019, não, foi 2019 para 2020, ou 2020 para 2021, o preço das casas já aumentaram 16%.
Sim, aqui também
já aumentou. Já são caras. Elas já assim são caras.
Aqui mas também, aqui também aumentou bastante. Aqui também dizem que nunca se lembram de ter casas tão caras como
agora. Aqui espera-se que vá levar tombo. Espera-se que vá levar tombo de preço. Se
esperava que com o Covid
levasse aqui tombo.
A gente está à espera do tombo. O tombo nunca mais chega.
Yeah.
Só sobra.
É como nós. Nós estamos à espera do tombo e o tombo nunca mais chega.
Pois o problema é... toda a gente, há pessoas que estão à espera do tombo. E há outras pessoas que dizem, deixa-me comprar agora antes fique mais caro. E isso uhum. vai, o mercado vai, ok, há muita procura, mas está sempre a subir.
Sim, mas sim. Eu acho que neste momento aqui em Portugal, se fica mais caro, as pessoas não compram mesmo. Porque está exageradamente caro. Tu tens casas que nem, às vezes nem são assim, nada para ir além a chegar aos 200 mil euros, simplesmente pela localização onde estão.
Localização, pelas... pela estrada, às vezes pela estrada de acesso.
Sim, é ridículo os preços neste momento de casas e ninguém neste momento... Ou seja, há muita procura, só que como os preços estão tão elevados, eles também não se arriscam a comprar.
Exato.
E isto está... Tá, nós não sabemos quando é que isto vai parar. Nós pensámos que com isto o Covid fosse descer, porque as pessoas iam estar muito...
portadas de
muito, nem era receosas com o que podia com acontecer yeah. no futuro. Mas não, isto ainda só disparou ainda mais. Nós temos imobiliárias neste momento quase a bater de porta em porta a perguntar se estavam casas para vender nesta zona.
Em minha casa já puseram tipo um senhor a andar por cada passo, papéis, a dizer que oferece bom dinheiro a quem vender uma casa naquela zona, porque ele procura casa naquela zona e quer uma casa naquela zona, estás a ver?
Sim, sim.
E ele oferece bom dinheiro e esse senhor, que não diz o nome, põe lá o contacto dele, para quem quiser ligar, ele põe lá, põe tipo aí a caixa de correio e põe um papelzinho da caixa de correio para quem quiser vender a casa.
Neste momento, tu se chegares a ver uma pessoa e tens o valor da casa e ele pedis mais 50 mil euros, eles são capazes de te dar mais 50 mil euros do valor da casa.
Pá. Já estão... isso, então está tudo a caminhar que vai custar mais, em vez de custar mais.
Sim, mas a economia momento, aqui sim. não estagnou muito com o Covid. Temos de ser sinceros, a economia não estagnou assim tanto. Eu falo por mim, o meu trabalho praticamente não mudou. Não mudou, até acho que tenho mais do que tinha antes do Covid.
É sim, só aumentou, mas isso é normal.
Sim, tu trabalhas com um bocadinho hospitalar, portanto.
Sim, pá, aqui... aqui pronto, nós estivemos mesmo parados.
Yeah, aqui nós tivemos... vocês também tiveram confinamento total, ou não?
Total não. Total não tivemos.
Total,
eu nunca
total,
parei de trabalhar. Tivemos foi o chamado layoff.
Tivemos layoff para empresas que não aguentavam.
Basicamente o layoff, não sei se vocês tiveram aí, que é basicamente, imagina a empresa. A empresa não tinha trabalho para os funcionários todos, ou então não aguentava o ordenado dos funcionários todos, mandava X número para casa ou e o Estado pagava uma parte do ordenado desse funcionário, enquanto ele estava em casa.
Aqui fechou.
Aqui fechámos completamente.
Obras, tudo, nada.
Um mês.
Fechou mesmo. Fronteiras fecharam, ninguém passava de um lado para o outro.
Sim, aqui também. Aqui em Espanha tinhas fronteiras que estavam completamente fechadas, tinhas polícia a fiscalizar entradas e saídas.
Estava tudo um bocado
estava
um caos.
Tudo um bocado yeah. um caos.
Era como aqui. Nós, os trabalhadores daqui que vêm para a Alemanha, tinham que ter um papel no carro, como trabalham no Luxemburgo, para poder passar as fronteiras.
Os motoristas também. E quem trabalha nas fronteiras e tinha de ir a Espanha ou assim, também tinha de fazer o mesmo.
A cena que eu mais lembro do início do Covid é aquela vaga de correr ao papel higiênico.
Sim, não sei se aconteceu isso também.
Uma cena tão estúpida. Yeah, aqui também.
Aqui, papel higiênico, álcool em gel e cenas tipo máscaras, desapareceu tudo nos estoques. Tipo em
álcool em gel é compreensível. Agora,
papel higiênico... desapareceu dos estoques, tipo, em dias.
Desapareceu. Eles repunham em 5 minutos, já não tinha nada.
Não tinha nada.
Sim, mas isso foi no mundo inteiro. Isso aqui foi, também.
Mas porquê papel higiênico?
Pá, isso até hoje...
tá... para mim, o pessoal achava que o Covid dava uma puta de uma caganeira que nunca mais te aguentavas de pé, meu.
Sim. Ah, eles avisavam que o Covid dava diarreia agora.
Pois, o pessoal teve medo que se cagasse todo.
E acabar o papel e... já viste, aquilo tinha hora
de fechar. Eu cheguei a ver muitas estupidez no supermercado. Pessoas, eu cheguei a ver à minha frente uma senhora a meter dentro do carrinho caixas inteiras de álcool, meu. Quando digo caixas, tipo, caixas que levavam aos 50, 60 garrafas de álcool. E ela metia, acho que levava 3 caixas daquelas inteiras no carrinho.
Caixas de atum.
Man, ela tinha álcool ali com o resto de uma vida. Sim, conservas também, é verdade. O pessoal atacou as conservas como se fosse o apocalipse, estás a ver? Do género, o mundo vai acabar e vamos atacar as conservas. Meu.
É o que dura mais.
Mesmo, mas foi triste. Para mim, o pessoal achava que isto era um apocalipse e que as empresas iam todas parar e que íamos passar a fome, então foi tudo buscar conservas. Man, foi assustador.
Mas aí também tinham seguranças, por exemplo, nos supermercados. Tinham seguranças.
Chegámos a ter a fazer controlo, sim. Senhora...
Agora há supermercados que ainda têm.
Espera aí, estás a dizer que é entrar o X número
de pessoas? Nesse momento, sim, sim.
Sim.
Sim. Chegámos.
Há supermercados que ainda vão controlar.
Aos produtos alimentares e papel higiênico foi absurdo. Não percebo. Que há sempre aqueles pessoal de mas
5G e tal.
Hã? E o 5G e o caralho, mas o pessoal que achou que ia se cagar todo e que ia deixar papel higiênico, mano.
É demais. Isso.
Tens água em casa, depois lavas o cu, não é? Yeah. Não precisas comprar 10 mil rolos de papel higiênico.
Pá, também não sei, aqui foi a mesma coisa. Pá, não...
E água, muita água também.
Água nem tanto, água nem vi tanto.
Mas a água também tinha.
E o que eu vi mais foi o álcool em gel, o papel higiênico e as conservas. Atum, salsichas, tudo o que fosse conservas, eles iam buscar.
Vai tudo.
Aqui acho que foi mesmo papel higiênico. Aqui, não vi num...
Bah, também não ia muito ao supermercado.
É Superboc super também.
Superboc.
É. Mas isto é compreensível.
Já deves ter ido. Aí o quê? 5 caixas da reserva a comprar?
Já, eu comprei mais. Eu mandei vir algum caminhão.
Ao caso de espiar. É compreensível. Não, mas...
se tiver que dar merda, pá, eu tenho menos isto aqui, isto é meu, já ninguém me rouba.
Exatamente. Boa. Porque se o fim do mundo chegar, o que interessa é ter cerveja.
É.
Está bêbado, pelo menos não tem noção do que está a acontecer.
E não sofre tanto.
Sofre tanto.
Yeah. O bêbado não sofre tanto.
Não. Posso fazer figuras estúpidas?
Sim, mas eu
vou fechado em casa.
Bem fechado em casa, ninguém me vê, né?
Sim, mas com a internet é um perigo, não é mesmo?
Sim.
Estavas aqui em live.
Para a internet. Dar internet a pessoas estúpidas é um perigo.
Sim.
Não sei como é que te deram acesso.
Pois é, aí está. É o que eu estou a dizer. É um perigo, porque eu tenho conhecimento de causa. Uma pessoa estúpida como eu ter internet é um perigo.
É.
Não.
Entretanto, mas... tens 5G?
Tem.
Ainda não tens aí? Tem. Ainda não tem aí?
Tem.
Aí, já... 5G, não. O 5G mesmo a sério temos. Yeah.
Sim. Quer dizer, aqui ainda não.
Estava a falar era do 5G das vacinas. Aqui ainda não chegou esse boato?
Do 5G das vacinas?
Ah, que... não.
Não chegou essa conspiração aí?
Não.
Tipo, aqui em Portugal houve um grupo.
Não sei se era português.
Não aqueles que foram para o Terreiro do Paço.
Ah, sim.
Que fizeram tipo um ajuntamento, um estás a ver? Não era um protesto, era tipo um ajuntamento supostamente para abrir os olhos à sociedade, estás a ver? De pessoas que acreditavam em teorias da conspiração nisto do Covid. E eles diziam que a vacina não era mais que uma pequena plaquinha de 5G que era injetada no teu corpo, sem um microchip, para controlar a população mundial, estás a ver?
Que continha 5G.
E quem está a operar disto é o Bill Gates.
Hã?
Deve ser por isso que dói o braço.
Não, já não dói.
E há muito pessoal a dizer que dói o braço depois de tomar a vacina.
Dói.
A vacina é dada muito em cima, assim aqui muito em cima.
A questão é, eu não lhe engolei, portanto não sei.
Eu também não.
Agora a questão é...
Ele veio a quarta.
Eles acharem que era o Bill Gates que traz isto tudo.
É assim.
A quarta?
Na quarta-feira.
Ah, eu percebi a quarta vacina, foda-se.
Não.
Estava a ver que a vacina é que andava a levar.
Não, mas aqui ainda não, nem sequer chegou à nossa idade, portanto não. Nós não...
Ou melhor,
não
começou temos... as inscrições, digamos assim.
Pós 27 anos. Eu não tenho 27 anos.
Quer dizer, tu tens de te inscrever para tomar a vacina, tu nem recebes.
Tens duas opções. Ou esperas que eles te chamem, que pode
demorar muito, tempo tarde.
Ou nunca acontecer, ou porque tu depende da vez, ou tens de te inscrever.
Aqui
já começam. Tipo, aqui eu tenho 24 e já recebi a minha carta para ir tomar a vacina já para aí há um mês.
É por carta?
Tu recebes uma carta. Um convite, recebes um código, tens que ir à net fazer a tua marcação,
uhum.
E tens. Yeah, tens por...
É, porque eles estão a um país mais pequeno.
Sim.
Agora nós aqui é por não. Mensagem.
Aqui tu.
Ou um SMS, basicamente.
Se tu ligas para lá e dizer que queres marcar, eles marcam-te um dia e depois mandam uma mensagem a dizer qual é a hora para ir tomar a vacina.
Sim, e a segunda pode... fica marcada direto também.
Sim.
É como aqui.
Mas aqui é tudo por carta. Mas lá está. Agora tu podes receber a carta, mas podes te inscrever para duas. É duas.
AstraZeneca
e a
Johnson.
E a Johnson, yeah.
Pode ser.
Nós aqui não escolhemos.
Nós aqui não escolhemos,
é o que calhar.
Não, se tu fazes a marcação pelo convite, também não sabes qual é que vais levar.
Mas uhum. Podes ir para uma lista de espera das outras duas.
Tipo. Yeah, se tu te inscreveres voluntariamente, podes ir para uma lista de espera das outras duas. Bah. É, yeah. Que é
Johnson, que é só Johnson uma.
E a AstraZeneca, yeah. Se não me engano.
Aqui a AstraZeneca começou a dar alguns problemas,
yeah.
E o governo anunciou que se recusassem a tomar a AstraZeneca que ficavam no fim da fila e iam ser os últimos a ser vacinados. Portanto, se calhar na mesma AstraZeneca.
Exatamente, ninguém está a garantias que me pode calhar a mesma vacina.
Pois.
Agora a questão aqui é que além de estar tudo muito demorado, está a atrasar tudo. Tipo, tu chega lá para tomar a vacina às 9 horas, tem um caso, uma pessoa que ainda foi ontem. A marcação dela era para as 9 e ele só tomou ao meio-dia e tal.
Mas isso depende dos conselhos. Em Vila de Conde não está assim.
Aqui dá a atrasar muito. Aqui em Barcelos está muito atrasado.
Aqui não. Aqui é tipo, eu tinha a minha marcação para as 4h40, cheguei lá às 4h10, às 4h40 já estava no carro para ir para trás.
Vocês aí não têm de fazer meia hora de espera depois da vacina?
15 minutos. Mas também ninguém controla.
Aqui controlam. Aqui eles metem, por exemplo, ou metem-te o número, as horas em que tu tomaste a vacina na camisola ou no chão.
Põe-te um número de série.
Sim, é? Põe-te um número de série. E então tens, por exemplo, uma pessoa que está a correr os sítios onde estão a.
E toma conta das horas.
Agora, pode ir.
Lá é 15 minutos, aqui é meia hora, porque nós somos sempre muito atrasados, estás a ver? É normal. Demora sempre mais tempo. Agora, acho inacreditável como é que. Um país tão pequeno como o deles funciona. Também, sequer é pelo tamanho, lá está.
É.
Está a funcionar tudo tão bem e mostra um país com uma organização superior ao deles, supostamente.
Somos um dos países mais vacinados do mundo.
Também, caralho. Somos grandes, espera lá.
Está bem.
São muitos. Também quantos é que não estão a recusar? Aí está outra questão.
É verdade.
Muita parte da população não está a tomar, tipo.
Sim. Aqui em Portugal não é por isso.
Agora, admira-me aí de não terem chegado às teorias da conspiração como chegou aqui. Há muita teoria da conspiração.
Podemos ter chegado, mas...
A gente não apanhou.
Porque nós não passou assim nada.
É o 5G do Bill Gates.
Sim, e nós
isso eu ouvi. Qualquer coisa que o Bill Gates, não sei o quê.
Pronto, é isso. É que ele punha o 5G nas vacinas para controlar a população mundial.
Pronto.
Eu acredito que isso vai acontecer um dia.
É o bilhete de entidades.
Talvez.
Nós agora temos muita conexão no país por causa das vacinas.
Sim, já. Mas dá jeito. Olha, por acaso havia sempre um 5G, que assim um gajo andava sempre com rede atrás. É. Aqui em Portugal sofre-se muito a falta de rede. Em certas zonas.
Isso é verdade.
Em certas zonas, já.
Sim, eu quando vou lá à minha terra é fodido.
Mas também és lá.
É um das terras. Onde é que tu és?
Eu sou perto de Vila Real.
Pois, ok.
É lá para cima.
No interior. Pô.
Que não tem nada, aquilo só tem vacas.
Tem ali.
Aqui em Barcelos, por acaso, ainda tem bastantes coisas. Não podemos nos queixar muito, a nossa cidade é top. É, não tem tudo o que tem uma grande cidade, mas grande parte do que tem uma grande cidade.
Não tem shopping.
Não tem um shopping ground como tem em Braga. Em Braga tem um shopping de puta madre, mas tipo, Braga é já aqui ao lado. Tipo.
Eu sei.
De um sítio onde eu estou neste momento são tipo, que é 20 minutos? 25?
Meia hora
com trânsito. Que seja meia hora com trânsito até Braga.
Até Braga. Pronto,
tens tudo à mão de semear, percebes?
Pois. É tudo ali ao lado.
É aqui também. 20 minutos estás em todo lado.
Bah, aqui, aqui já, mas lá em baixo não.
Sim, nós aqui no Luxemburgo inteiro não temos um supermercado como o Braga Park, por exemplo.
Não.
O Braga Park, aqui é considerado um shopping médio. Se vais ao
não, é, yeah, não é o maior não shopping é... do país, nem, nem coisa
assim. Não, o Colombo, aquilo.
Não, o Colombo.
Aquilo é enorme.
Eu nunca fui ao Colombo.
Eu já.
Eu já.
É enorme.
Eu sou uma vergonha.
É assustador.
Os benfiquistas já foram ao Colombo, por isso.
É logo lá.
Eu, já ah, eu não sou benfiquista.
Mas não, mas não, eu não estou a dizer que toda a gente que vai lá é benfiquista, mas todos os benfiquistas é já foram lá.
Yeah. Sim. É capaz. Agora, opa, aqui é o bem. É que estou aqui numa cidade como a nossa, tens tudo à mão de semear. Nós em Barcelos só não temos é shopping, porque o resto temos tudo, caralho. E mas sim, shopping em Barcelos, tens o centro comercial do Terço. Que é um epicentro do shopping.
Que tem a loja da NOS.
Não tem nada, não tem nada. Basicamente não tem nada.
Mas
é, mas é o nosso centro comercial de Barcelos.
Mas agora tens um continente muito grande.
Mas o continente não é um shopping.
Mas agora temos não. Dois continentes.
Só dois? No centro da cidade. E o resto sim, espalhado.
Sim, grandes.
Ah, pois é.
Só tens dois grandes.
Não há muita coisa aqui, por acaso. Nisso temos que ser honestos.
É, isso aqui... Aqui no Luxemburgo
tens
não.
Tens alguma coisa na tua zona?
Eu na minha zona tenho. Tenho lá, também tenho um shopping. Não na aldeia. Tipo, mas se vamos falar de Vila Real, estamos lá. Temos um shopping todos. Também. E tu, tua zona, tu, pô, este gajo deve achar que...
eu também não tenho nada, eu também para
um centro
comercial não tenho nenhum. Meu.
Não, tens que ir para o Porto.
Tenho que ir para o Porto.
Tu és de onde?
Santa Maria da Feira.
Ok.
Também não é muito longe.
Não.
A única coisa boa que para os latinos é a feira.
É
a
feira medieval. É a única coisa que se aproveita. Se não se aproveita.
Aqui, tentaram, aqui tentam fazer, mas fica um bocado aquém.
Ah, mas se tu reparares, mesmo que não seja na nossa cidade de Barcelos, nós temos muitas cidades com grandes
à volta.
Merdas, digamos assim, à volta. Famalicão, Braga, Viana. Sei lá, há muita coisa. Mesmo o Porto, não está assim tão longe quanto isso. Para a autoestrada são tipo 20, 30 minutos. Yeah. Estás a ver? Tipo, tens tudo perto.
Yeah.
É, não.
Somos um país muito maior que o deles, mas de resto temos tudo perto. Umas coisas
lá está, aqui se vais para a Vila Real, estás tramado.
Yeah.
Lá está.
Coitado.
Coitado. Não gozem com ele.
Não acho.
Eu também, uma hora e meia, estou no Porto.
Pronto. É capaz.
Para a autoestrada.
Para a autoestrada, yeah.
Mais 30 euros de portagens.
E mais escudos e o caralho.
Não, matrícula luxemburguesa passa sempre. Siga viagem.
A sério?
Não, temos
que pagar. Eu sei que não pagava escudos.
Pagar na
não, neste tipo
é de escudos, país, não sei.
Não digas isso. Vem aí tipo, o primeiro-ministro, foto já.
Não, tipo, é, eu falo porque há muita coisa que o pessoal estrangeiro não paga aqui.
Acho que exemplo, escudos
tens,
não.
Tens o
escudos, Indiana. Escudos é difícil deles se apanharem.
Sim. Pois.
Mas se te apanharem, pagas-as todas, já.
Yeah. Mas eu acho chunga, por exemplo, imagina tu, por exemplo, em Viana do Castelo tens um parque que é talvez aquele junto ao barco que é talvez o maior parque do centro da cidade
estacionamento
e o que é que acontece? Durante o ano, que é quando o trabalhador
precisa do
parque para ir trabalhar no dia-a-dia tem que pagar taxa de parque, estás a ver? Depois, no mês de agosto o parque é gratuito.
Yeah, isso é
estupidez autêntica, percebes?
Em vez de aproveitarem que isto está sempre cheio.
Eles preferem foder o contribuinte do que foderem tipo pessoal que vem de férias, percebes?
Que a partir da então, vez
e, não só pessoal que vem de férias, mesmo nós, imagina, estamos de férias, queremos ir lá para um estacionar e pagar a nossa parte, estás a ver? Os tugas, estás a ver? Agora, pessoal, durante o ano vai trabalhar que se fode, quer deixar o carro porque até tem pressa para ir para o trabalho. Tem que andar a pagar a parque o dia todo para ir trabalhar, percebes? É foder.
Isso está mal feito. Isso é. Tipo, eu já acho mal em Portugal haver escudos. Né? Eu não conheço outro país que tenha escudos.
Eu não conheço nenhum país que as portagens sejam tão altas como Portugal.
E sejam tantas portagens.
Sim, tu até apanhas pórticos poucos em poucos quilómetros, às vezes.
Sim.
Agora com os escudos, pior. Com os escudos, pior.
Que nós só fizemos a bifurcação.
Sim.
Pagámos,
portagem.
Descemos a rampa. E já estávamos a pagar outra vez.
Fundo.
É isso.
Acontece
é
aqui
isso
muito.
Que eu não percebo. Isso é que eu não percebo.
Olha, devia ser como aqui.
É aqui, sabes quantas portagens é que a gente tem aqui no peixe todo?
Cima a baixo.
Tu em Espanha só pagas portagem só nos trilhos principais.
Sim,
só pagas. Madrid, Barcelona e pouco mais.
Sim.
Olha, mas olha que nós a ir daqui para baixo de carro na Espanha ainda apanhas bastantes portagens.
Sim.
Sim, mas não, nas autoestradas principais. As autoestradas.
Sim. As autoestradas secundárias
não pagas.
São todas gratuitas.
E mesmo assim pagas menos do que cá em Portugal.
Sim.
Uma pessoa a passar de 5 e 5 km por escutas a 1,10€, a 60 cêntimos, isso aí.
É um roubo, meu, não faz sentido. Não faz sentido. As que meter as escutas é muito pior, meu.
Nós em portagens para ir ao aeroporto do Porto e vir e não vamos o caminho todo pela autoestrada, entramos na Póvoa, são 3€ e tal. Para ir ao Porto.
Ir e vir. Sim. Por exemplo, um exemplo muito simples. Conheceis a zona, com certeza conheceis a zona da Nazaré. Peniche, pronto.
Sim, sim.
Nós, se sairmos daqui e formos o caminho todo para a autoestrada até lá abaixo, pagámos 40 paus para cada lado da autoestrada. Só a autoestrada são 80€. Percebes?
Um carro.
Mano, não faz sentido.
Não faz. A gente aqui não paga nada.
Pagas tanto autoestradas como de combustível.
Sim.
É um depósito, já.
Parece que não, mas já ainda.
É um tipo aqui.
Mas isso, o país é que tem que. Pá, como é que é?
Nós temos um país que.
É para manter filhos da puta.
É.
É mesmo assim. Sendo direto, é para manter filhos da puta.
Os que estão lá dentro.
Aliás, a cena das escutas, acho que foi
só.
Foi, acho que sim.
O Sócrates teve a levar no cu era a noite toda, só por causa das escutas.
A cena das escutas foi o Sócrates.
Eu sei que foi.
Mas isso não é uma cena ilegal, assim, uma merda.
E sobre problemas na altura, por seres que
abriu. Legal. Abriu. O problema é que o Tuga come tudo o queridão.
Na altura abriu problemas porque o maior problema era como é que os turistas iam pagar as escutas.
Ah,
pode haver uma cena qualquer ilegal nas escutas.
Ah, isso não sei.
Eu também ouvi assim uma cena que era
ilegal. Sim, caralho. Sim, também vi. Tipo, se há portagens, não tens de pagar escudos. Ou metes escudos ou metes portagens. Não metes escudos e portagens.
Mas eles agora estão a fazer uma campanha de desconto aqui no Norte. Algumas 50% de desconto.
Não gosto. Chegas na portagem, como é que se chama aí a cena da portagem? É
Via Verde.
É Via Verde.
Aí, para passar direto?
Não, é Via.
É o Pórtico.
Não. O nome da cena das portagens.
A Via Verde.
Assim.
Não. Aquilo tem sempre. Pois aparece.
A brisa.
Sim, depois aparece sempre aquela coisa no fim da autoestrada. Obrigado por viajar.
Sim, sim, a brisa.
A brisa.
Código de desconto: brisa 10.
na Prozis também. E qualquer dia estão as influencers a dizer: se quer ter descontos nas portagens, meta.
Com jeitinho.
O nome dela é 10%.
Não.
Já faltou mais. Hoje em dia tudo vai pelas influencers por aí.
No, sim. E assim é que elas mantêm o emprego dessa forma. Nada contra o pá. Somos mais perto.
Lá está.
É verdade.
Lá está.
Eu se tivesse corpo de gaja como elas, eu
vivia.
Eu tinha OnlyFans. Eu vivia do OnlyFans.
E era.
Fácil.
Era.
Não fazia
sem
mais
medo.
Nada.
Sem medos, não é?
A brincar.
Caguei.
Era aquela gaja que estava à espera dos 18 anos, criou uma cena do OnlyFans, ganhou assim não sei quantos
24 milhão. Horas. É. Um milhão assim, 24 horas.
É. Imagina.
Eu vi a notícia de uma rapariga esta semana que diz que no OnlyFans tirava 3 vezes mais do que tipo no Instagram. Mas tipo, ela tinha... Ela recebia tipo... Ela sacava 100 mil euros no mês. Mas fácil.
Fácil.
Mano, eu falo aqui as tugas. Eu estou dentro do assunto porque eu sigo muitas gajas que têm OnlyFans aqui na Tuga. Não comprei o passe nenhuma. Só para esclarecer. Mas.
Tem as minhas dúvidas, mas
até porque se eu sei que se envolve na varanda. Mas.
Não há varanda.
Cara, seja ali na entrada, pronto. Agora a questão aqui que se coloca é. Mesmo aqui na Tuga, que é uma cena pequeninha, estás a ver? Tipo, tu pagas por 5 fotos ou 5 vídeos, tipo 10 paus. E para mim, não faz sentido uma cena dessas, porque tu vais à net, escreves o que tu queres e vês o que tu queres. Tipo.
De graça.
Sim, mas eu acho que as pessoas que fazem isso, tipo, que pagam para ver, é porque querem ver aquela pessoa em específica.
Aquela pessoa em...
Não, porque senão também...
Tipo, não valia a pena.
Eu vi, não sei se vocês sabem, mas tipo, o Alexandre Santos e agora e o Cardoso lá fazer um podcast.
Sim, sim,
eu
sim.
Eu vi a live lá com a Miss, lá, a Miss... Miss Pastor. Ela tem, yeah. Ela não tem OnlyFans, mas tem lá o Patreon. E eles lá, houve lá uma questão, perguntaram qual foi o melhor mês que ela já fez com o Patreon. Uhum. Que basicamente é a mesma coisa, mas acho que no OnlyFans acho que é mais...
É mais privada, acho que
yeah. Depende.
Acho que ela, eu acho que ela não mostra... Ela faz fotos mais, vamos assim, mais picantes, vamos assim, não é que mostra alguma coisa, não é? E ela diz que no melhor mês dela fez 6 mil euros.
Não é nada mal.
Nada mal. É muito bom. Será muito bom para qualquer lado.
Já disse, se fosse gajo eu vivia disso. Mas fácil. Era disso da pornografia.
E é a mãe que lhe tira as fotos.
Isso
eu não sabia. Isso. Tem que ver a entrevista, não vi a entrevista.
Não, estes gajos, por acaso, têm ali uma cena, meu.
Eu vi que eles foram lá com o mano que só tem aqueles cursos.
Yeah.
Sim, já sei quem é.
Mas esse mano é muito fixe, porque ele goza com a cena dele, tipo, e yeah, esportivo. Yeah. É muito próprio. Yeah.
Também não tem as pernas.
Não, esse tem pernas.
Ele tem pernas.
Até não é mesmo.
Ele não é tartaruga, é só meio tartaruga.
É.
Agora, a questão é muito fixe, tipo, tu teres uma deficiência grave, estás a ver? E saberes gozar com ela.
Sim, não, é muito top. Não todos, mas a parte das pessoas que estão bem resolvidas sabem usar com...
Não é bem assim.
Sim, eu acho que quanto mais,
não,
mais
também,
rápido
também
tu...
Também não acho que é bem assim. Tipo,
como tu... assim?
Há muito pessoal que dá mal tudo.
É o que eu estou a dizer. Se for uma pessoa que é resolvida com o teu próprio...
Imagina. Tu tens um familiar que tem um cancro ou o que é que seja. Tipo, isso acontece muito. Eu vejo muito humor negro, muito mesmo.
Eu também curto.
E há pessoal que só pende tótil com piadas sobre cancro, com piadas sobre relações, com piadas. Pá, é humor, tipo, não faz sentido para mim.
Sim. Mas lá está, o problema é que há pessoas que não percebem.
Sim, se tu não percebes a parte da. Bah, parte da piada,
levar aquilo
na desportiva, na brincadeira, aí já. Esquece.
Aí já não dá.
Não podes gozar.
O quê?
Não podes gozar.
Não podes gozar. E aí ele vai morrer por causa disso.
E ele é o primeiro a gozar com ele próprio.
Não faz sentido. Tu não estás a prejudicar ninguém. Ponto.
Não.
A partir do momento que algo não te ofende, ou melhor, não é não te ofende, é não te prejudica moralmente nem fisicamente, não percebo.
Sim. Ponto. Sim. Não, isso há...
Não, mas não, as pessoas que estão contra isso não são pessoas que têm problemas. São pessoas que não têm e pensam que estão a defender as pessoas que têm.
Sim, quando as próprias pessoas que têm não querem ser defendidas.
Sim.
Oh, isso há de tudo.
Chegámos a uma altura de muita conice, sabes?
Sim, hoje em dia.
Qualquer merdinha não podes dizer nada que...
Yeah.
É uma tremenda.
Hoje em dia é isso.
Passámos um bocado do 8 a 80.
Yeah.
Passámos do 8 a 80, literalmente.
Sim. Mas pronto, olha. Uma pessoa vai fazer.
Não pode fazer nada.
É o mundo em que vivemos.
É verdade.
É verdade.
E cada vez pior.
Enquanto não se mudar mentalidades.
Sim, eu acho que não vai mudar assim.
Mas é com tudo. É com tudo.
Sim. Diz que tem que começar pela cabecinha. Tipo, começar a mudar a cabecinha do chip.
Uhum. Exato.
Tem que dar aquele clique.
Mas... Duvido, ainda por cima com as redes sociais, tipo, há pessoas tipo, que falam muita merda e conseguem influenciar tanta pessoa só por só meter por um vídeo de 10 segundos, por exemplo.
Yeah.
Isso é que foda. Basta prender uma pessoa com um vídeo de caca que depois ela acha, epá, o gajo tem razão, vai ver outro vídeo teu, depois começa, depois é.
Não precisa de influência. Eu tive um professor meu que passou a ser vegetariano por causa de um vídeo.
Aquele famoso vídeo que eles todos os vegetarianos falam que viram.
Todos falam que viram.
Eu digo que já, não sei, há um vídeo qualquer, acho que é um comentário, caralho.
É um comentário muito longo.
Tipo, eles e aquilo
mostram exaustivamente como é que é processado
a carne animal.
Desde onde eles são criados até
chegar. E muito pessoal fica chocado com aquilo e começa a comer cenas vegetarianas.
Eu não queria dizer nada, mas também está aqui.
Não sei.
Ficaste chocado também.
Como o país.
Não, eu não sou muito.
Ah, mano, eu sou sincero, nada contra e opá, cada qual come aquilo. Come aquilo que quer, exatamente.
Já não como peixe.
Eu não consigo deixar a carne, meu. É impossível.
Ah, não, carne não também dá, não. Por amor de Deus, carne não. Carne
nem carne, nem... É assim, peixe ainda bota um bocado lá, que se for.
É, mas eu vi uma documentário. Um documentário no Netflix. Não é que, tipo... E estás aí com tanta merda.
Nós já falamos
o Bruno, um colega nosso, viu e ele não parou, mas percebe o porquê. Sim. Que não... Não é que eu não coma peixe.
Mas é só para te picar, meu.
Sim, está bem, mas eu vou dar agora um argumento. Tipo, não é que eu não coma peixe, eu simplesmente não como peixe industrial. Porque lá... Eu vi naquela, é tipo, como é que se chama-se, pá? Seaspiracy, no Netflix. Aquilo mostra muito que nós estamos a destruir o próprio mar, estás a ver? E ao ponto de matarmos pessoas, porque há uma lei que há pessoas de uma associação qualquer que têm que entrar nesses barcos dos pescadores, aquelas as indústrias grandes, e tipo, há uma lei, tipo, tu não podes pescar nenhum golfinho.
Sim.
Durante a pesca, basta pescar um, já estás fora da cena, estás a ver?
Yeah.
E eles, para não levarem uma cena, matam os atiros ao mar. E depois, e já nessa cena, já tipo num ano, 18 pessoas que vão fazer essas observações dentro dos barcos desaparecem.
Opa, eu vou-te explicar. Eu sei muito bem também como é que se processa a grande parte da produção animal para vender, não é? Para vender, foda-se, para comer.
Para comer.
E sei que há muito, tipo, há muita exploração e por aí fora, como é óbvio. Há animais que nunca saem de um cubículo com mais de um metro de largura.
Por exemplo.
Mas eu não consigo, mano. Não consigo deixar de comer carne, tipo...
Não, carne não. Também não consigo.
Para mim, enquanto pessoa que adora comer, é impossível não comer carne, meu. Não dá.
Eu também, a carne também acho que não consigo. Mas, tipo, o peixe... Pá, eu sei que eu sou um no milhão e não vou fazer diferença nenhuma, mas pá, sinto-me bem. Também opa, não ligo muito. É tipo, eu estiver tipo, eu agora tipo de férias em Málaga, lá à beira-mar, uhum. E comi peixe. Porque aquilo, ninguém, os gajos são muito burros em ter o mar tão perto e pescadores. Eles vão pagar mais barato e buscar ali direto aos pescadores pequenos do que ir comprar as indústrias grandes. Ainda por cima, Málaga tem um grande porto.
Exato.
E não tem lógica para eles, tipo, o peixe lá vem, é pescado lá.
Sei.
Agora, aqui no Luxemburgo, diz-me um peixe que é pescado aqui. Diga um.
No mar que passa ali, no mar que passa aqui em frente à nossa casa, nós temos uma vista para o mar aqui.
Sabe? Incrível.
Ah, é, eu percebo, opa, percebo a ideia e percebo a ideia do pessoal que não come carne, atenção. Eu percebo a ideia
de toda... Respeito a gente sim, também.
Estão.
Exato. Agora, eu é que digo que eu não consigo comer, não consigo deixar de comer. Mas
deixar de comer, é. Não dá.
Pá, carne também acho que não consigo, pá, eu sou muito fã de carne.
Não há nada com ver aquele sangue a escorrer do bicho mal passado, mano.
Cuidado aí com os vegetarianos.
Na semana a seguir morrer.
Não, eu não aguentava tanto tempo. Eu começava a ficar todo chupado se não comesse carne. Esquece. Eu já sou pálido, mas se não comesse carne, tu é que eu ficava. Puta.
Tu ias-te.
Eu ia, mas ia mesmo. Não...
Mas o ser humano precisa de carne, pá.
Precisa.
Por isso é que há dias na religião onde só se pode comer peixe, pá, para dar aquele equilíbrio às coisas, não?
Isso é na altura da Páscoa ali.
É, tipo, todas as sextas-feiras, isso foi também.
Isso olha, também foi um gajo
que. Olha, todas as sextas-feiras, pessoal, a partir de agora até tal dia temos que comer peixe, senão. Pá, temos aqui esta merda em estoque, isto também vai estragar tudo.
Se calhar foi mesmo isso. Se calhar foi. No fundo, foi um pescador que inventou essa cena.
É, provavelmente.
Pois isso das religiões é.
Mas isso é outra história.
Isso é uma história como. Puh. Já.
Eu não vou entrar por aí porque eu sou ateu.
É uma história com muitas histórias.
Com muitas páginas. É,
sim, eu acho. Tipo, eu não sei se me considero ateu, mas tipo.
Não, eu considero-me e admito que sou.
Totalmente. Sim, tipo. Eu também não. Eu acredito em qualquer coisa, mas não nas religiões que foram escritas.
Yeah.
Isso não acredito em nada. Acredites sim. Que não existe uma merda qualquer, a ver? Quando eu morrer vou para algures.
Vai para baixo da terra, à partida.
Aí é certinho, isso é certinho. Mas à depois. Partida. A alma vai para algum lado. Pá, não sei, né? Mas tipo, não em religiões, pá, assim diretamente não acredito em nenhuma.
Posso dizer?
Diz. Okay.
Se fores a média, vai para o mar.
Desculpa. Será? Que foi?
Ou se fores a Joana, vais para os porcos. Esquece.
Essa foi mesmo
para os porcos. Mas, opa, eu não acredito em nada, sou plenamente ateu. Portanto, para mim, religiões nem me aquece nem me arrefece. O que me aquece e me arrefece é aqueles que cometem extremismos e rebentam a vida a outras pessoas por causa da sua crença. Isso já é outra história. De resto, sim, para mim está tudo bem.
Sim. E a maior cada parte
qual, da... qual que acredito que quiser.
Já, yeah, lá está. E assim eu, tem-se isso, não?
Yeah. Pá, o que me custa mais acreditar é... Pá, alguém escreveu o livro, pá. Alguém escreveu a Bíblia. Por exemplo, quem é que foi?
Eu acho que foram vários.
Sim, foram vários, mas cada um escreve o que quer.
Yeah, sim, isso também é verdade.
Mas é que se contradizem uns aos outros.
Sim.
Pois, não tem nada a ver.
Mas isso é assim, eu não quero defender nada, mas imagina. Isto é uma coisa que atualmente tu, a tua versão nunca vai ser igual à minha.
Sim.
Não. Porque tu vais ter sempre divergências, percebes?
Sim, também.
Sim.
Isto é um bocado como um acidente rodoviário. A tua versão nunca vai coincidir com a minha, porque tu vais puxar para o outro lado, vou puxar para o meu.
Sim, e nenhum livro é 100% real. Até as pessoas que escrevem biografias metem as mentiras. Claro.
É verdade.
Por isso. É a vida.
É verdade.
Eu acho que isso aí dava um episódio por si próprio. Temos de fazer com um padre.
Um padre.
Isso era muito bom. Isso era muito bom.
Aí um padre bué famoso, aquele que vai lá ao gajo da TVI.
O padre Amaro?
Não, meu, à TVI.
O gajo sim, é o padre Borga.
É? Não sei. Não sei agora, Borga. Não, aquele que vai lá ao programa da Cristina Ferreira, meu.
É o padre de Valença. É um padre muito jeitoso.
Aquele jeitoso? Já, já sei.
Sim.
Deve ser esse. Não sei.
Nunca vi um padre.
Manda o toque.
Manda o toque. Como é que é?
Não, mas quando um padre diz que é para ouvir descascar nele. Porque vai ter piada. Vai ter piada mesmo.
Isso era.
Ah, mas ele é muito para a frente.
Ele é.
É, mas continua a ser padre.
Sim.
Continua a acreditar.
Sim, lá está.
Mas é, não significa que.
Sim, mas tem que defender as coisas dele. Se vamos a ver. Ou seja, pá, tem que defender o que, no que ele acredita. Sim, claro.
Tens que defender as suas crenças.
Sim, mas também pode respeitar o que tu dizes.
Sim, respeitar, sim. Isso, né? Como a gente também respeita quem leva tudo à letra.
Mas tu respeitas o que o outro diz, não quer dizer que não tenhas de defender a tua parte.
Sim. É argumentar tudo certinho.
Eu respeito tudo e mais alguma coisa, mas tenho que argumentar a minha cena, percebes?
É.
Se não caga nisso.
É verdade.
Tu não tens, se tu não tens forma de argumentar o que tu pensas, como é que vais querer defender a parte dos outros?
Sim, a palavra aí já não vale nada.
Não estou a dizer o contrário.
Se não conseguis argumentar nada...
É. Sim.
Não significa que não seja uma boa conversa.
Mano, viver sem argumentos não... Sim. Tu dizeres, acredito naquilo porque alguém disse que era para acreditar naquilo... Mas
a maior parte da religião é assim.
Não é só religião, estamos a falar de tudo.
Sim, tudo.
Mas não, agora, a nova geração já não, meu.
A nova geração o quê?
Os putos de agora já não ligam tanto a isso.
Já pensam mais pela cabeça deles.
Sim.
Lá está. Quando era puto, era obrigado basicamente a ir do primeiro ao quarto ano para a catequese só para ir para aquilo.
Uhum.
Exato. Yeah,
agora
mas, tipo,
agora já não sei como é que isso funciona aí. Mas já,
aí... Já é... Aqui também é obrigado. Yeah.
Ainda continua.
Sim, não, mas foi aí mesmo.
Sim, é assim, tu não és obrigado. Não há nenhuma lei que te obrigue a ir.
Te obriga a ir, mas já vem dos pais em si.
Família.
95% dos pais, sim, obriga, 95% ou mais, dos pais obrigam a ir à catequese. É raro haver um puto que não frequenta a catequese. É.
Ao menos para fazer a primeira comunhão.
Sim.
É assim, eu fiz a comunhão solene e depois dei-o fora. Comecei a ganhar juízo e... Mundo.
Eu só fiz a primeira. Foge.
O que é isso? A comunhão solene?
A comunhão solene é tipo o crisma. É crisma.
Não, não, o crisma é depois da comunhão solene.
Pronto.
Eu fiz o crisma.
Bah, pronto. Então, já avançaste um nível sem fazer o nível de trás, pronto.
Foda-se, ele é sobredotado da religião.
Eu também não fiz a comunhão solene.
Eu também não a fiz.
Na minha terra.
Não, eu fiz a primeira comunhão, a comunhão solene não fiz.
O batismo exemplo, ninguém te pergunta nada. Exemplo, não, nunca mas, ninguém te pergunta. Exemplo, mas
a primeira comunhão é do primeiro ao quarto ano de catequese, não é?
É ao terceiro ano.
A comunhão solene já é do terceiro até ao sétimo, por aí.
Comunhão solene é no sétimo. Sétimo, sim.
Prontos. E tu já avançaste. Já estás no décimo segundo sem fazer o terceiro até ao sétimo. Estás...
Aqui não chegas ao décimo segundo.
Aqui é o décimo.
Não, é uma maneira de dizer. Uma maneira de dizer.
Aqui não chegas a lado nenhum porque isso não existe aqui.
Não?
Não. Aqui Tínhamos...
Tu tinhas religião na escola.
Tínhamos religião na escola, que era uma hora por semana.
E podias escolher a religião ou a moral.
Sim.
Se
não
quisesse.
E eu já não existe. Eu, por exemplo, eu frequentei uma escola católica, do 5º ao 9º. Eu tinha as duas ao mesmo tempo, era religião e moral.
É religião e moral. É em tudo.
Sim, mas assim é que eu frequentei uma escola católica e eu era obrigado a lidar com aquilo o dia inteiro, percebes?
Sim, eu também ia ver filmes.
Não, mas nós já era mesmo educação religiosa.
Sim.
Nós éramos obrigados a ler textos da Bíblia e por aí fora.
É como aqui.
É. Mas aqui já não há.
Não, mas eu quando eu vim para o 5º ano...
Sim, daqui, sim. Agora, mas já para aí há 5 anos não há religião. Já acabou.
Eu sei quando vim para aqui o primeiro ano, vim para aqui para o 5º ano, acabei aí o 5º, e após mas repeti aqui o 5º outra vez, e o primeiro ano fui para a religião. Mas o 6º ano já... Não, vou para a moral.
É. Era mais fácil.
Mesmo, aquilo era mesmo...
Acho que é mais importante moral que religião.
Sim.
Era diferente. Queres mais uma, meu?
Só agora.
Bebes pouco.
Para a despedida, pá.
Eu ainda que a Luís vai dormir fora de casa.
Vai, não.
É quando a Maria ouvir.
A Maria está aqui sempre.
Olha para cima, tu vês.
Elas pousam.
Ela quê?
Elas pousam.
Ai, as putas pousam. Ai, pousam. Ai, não, como pousam.
Olha, eu acho que está bom.
Hã?
Uma grande conversa, por acaso, curti. Olha, obrigadinho já.
Horas.
Sempre quiseres, chamem.
Por 10 minutos é o tempo da cerveja.
É o tempo da cerveja. Tu mamas uma cerveja em 10 minutos, tu.
É preciso tanto.
Pronto, da próxima trago uma garrafa de rosé.
Ali. Trazer aqui?
Rosé.
Rosé?
Isso aí. Mateus.
É o único rosé que a gente... Mas a gente não bebe rosé.
A gente até bebe.
Ele não bebe vinho. Eu gosto de um bom tinto, pá.
Eu comecei a beber cerveja com 21 anos ou 22 anos.
Ah, tu és como eu, portanto, estamos no mesmo patamar.
Pronto.
És como eu.
Mas agora começou também, parece que não para.
Sim, eu não bebo tanto como ele, mas também bebo a minha cena.
Sim.
Eu também não bebo todos os dias, não só bebo quando vim para aqui.
Yeah. Não, assim, não é só...
Não é aquela cena que vou para o trabalho, lá os portugueses trabalham comigo, a beber cerveja, eu... Às vezes bebo, outras vezes não bebo. Aquela cena que diga, olha uma cerveja.
Uma cerveja de vez em quando. Yeah. É melhor
recusar.
Falta de educação.
É, sim. Recusar uma cerveja.
Mas a educação, isso é muito relativo. Já falámos disso no último episódio. Sim. A educação é muito relativo. O que na tua educação pode ser uma falta, na minha pode não ser.
Portanto, está.
Sim, isso também é verdade. Isso também é verdade.
Ela vai para o caralho. Pronto.
Yeah, na...
Agora levas isso.
É uma falta de educação.
No norte, o vai para o caralho é uma vírgula, mano.
É.
Mas aqui é normal. Qualquer coisinha, vai te foder, vai à merda. É logo.
Pronto.
Aliás, eu aprendi uma frase. O quê? Eu no trabalho digo mais palavrões do que frases propriamente ditas.
Em cada frase tem que ter um palavrão.
No mínimo, sim, sim, sim.
Se não é, aliás, eu acho... é considerado frase.
Não dá ênfase à frase, estás a ver? Tu tens que dizer o palavrão para a frase ter sentido.
Yeah.
Porque se uma pessoa não dizer o palavrão, não percebi. Pode repetir.
A puta da pedra, meu.
É mais ou menos isso. Não, mas aqui é assim. Eu nunca vivi para o Sul, mas quem viveu no Sul diz que é intolerável a nossa linguagem aqui, porque nós dizemos mesmo muitos palavrões.
As pessoas, tu vais a Lisboa, eles ficam escandalizados.
Pois ficam, porque nós somos, no fundo, somos badalhocos do caralho, mano. Nós temos tudo e mais alguma coisa boa cá fora, mas tipo, para nós é normal, é uma vírgula.
As tiazinhas de Cascais, é isso?
As tias de Cascais, que são as ofendidas de merda com tudo.
Ai,
nada, mas acho que
nada contra elas, atenção, mas...
Eu não tenho nada contra elas, mas...
É a nossa educação.
Sim.
Yeah, é a cena da educação, é muito relativo. Mas mete-me muita confusão. Tu dizeres um caralho ou um foda-se, elas... Ai, falta de educação.
Lá está.
É aquele tomzinho de merda, estás a ver?
Está a educação.
E sim, é a educação que elas tiveram, sim. Quanto a isso, tem toda a razão.
Mas até não somos muito mal. Se vais para Valença, ainda pior.
Quanto mais ao norte, mais palavrões. Sim. Está provado cientificamente.
Isso é que é bom. Somos todos do norte, pelo que é bom sinal.
Para nós é normal.
É. Uns dizem mais, outros dizem menos.
Sim.
Eu dependo muito do contexto. Eu, se tiver que me conter, eu contei-me. Tranquilo.
Sim.
Mas
está. Mas não, vais falar com um patrão, foda-se, esta merda.
No meu trabalho posso falar à vontade, porque ele próprio diz isso. Foda-se, caralho, esta merda, sabe? Agora, se for uma conversa formal, já, tento-me conter, e tento-me conter, não, consigo-me conter e não dizer nada. Agora, opá, no dia-a-dia sai, sempre.
É sempre, já.
Sim.
Está no nosso ADN.
E quem é do Norte percebe.
Sim. Exatamente, claro. Quem é do Norte percebe.
É assim. Vamos acabar então a live 2 horas.
Ok. E quando quiserem chamar outra vez?
Sim, é. Não, isso, uma pessoa mantém-se em contacto.
Sim.
Exatamente.
Agora daqui a uns tempos chamamos vocês.
Sim, sim. A gente aparece aí na boa. Por isso, só
depois das férias, isso, agora.
Yeah, a gente vai de férias.
Yeah. Sem agosto.
Fim de agosto.
Também não será antes.
Também antes para nós não será.
Não, mas também. Sim. Como quiserem.
E temos que organizar o spotzinho.
É. E temos que esperar.
Psicologicamente. Exato.
Tudo ao seu tempo.
No teu caso, tu precisas de um transplante de cérebro, mas isso.
Hoje em dia arranja-se tudo.
Isso agora é.
Arranja, se eu tiro o cérebro de um burro e volto ali com a merda da cérebro. O burro fica a perder. Exato. O burro fica em desvantagem.
Fica em desvantagem. Ainda tens de pagar uma indenização ao burro.
Olha o Sócrates.
Olha.
Esse foi inteligente. Já está fora. Com os bolsos cheios.
Pois. Isso é que é
e,
sorte.
E anda bem da vida.
Isso é verdade, anda melhor que nós.
Mesmo.
Porquê? Porque prescreveu.
Tudo o que escreve no nosso país corre bem.
Também. Há um processo daqueles.
É verdade.
Temos que ir assaltar um banco, meu.
Hã?
Temos que ir assaltar um banco.
Ah, vai sozinho. Oh. Aqui tu não tens muita sorte, não.
Se aqui também não tens.
Aqui também não.
Bancos, aqui.
É só corrupção mesmo. Yeah. Aqui é corrupção.
Por norma, quem está lá dentro é quem rouba mais.
É.
Não é fora.
É mais fácil criares um banco sem dinheiro do que roubares um banco.
Já. Basicamente.
Mas pronto. Bom, então. Olha, vamos, e o pessoal, estamos com 3 espectadores ao vivo.
Boas.
Bom.
Já. Uma boa meta.
Para quem começou há pouco tempo, estamos.
Estamos
perdidos no estrangeiro. Pá. Não está mal.
Quando somos perdidos e não somos presos.
Sim. Isto é piadas secas de merda, pá.
Dum-te-se.
O quê? Eles falarem perdidos, no o quê?
No estrangeiro.
No estrangeiro. No estrangeiro.
O Noah. Sabes quem é o Noah?
Sim, o puto.
Sim, eu também tenho perdido.
Ah, sim.
É verdade.
Quer dizer, ele faz com uma piada seca e está a
dizer. Mas esse andou quilómetros. Esse andou quilómetros.
É. Sim.
Esse é o verdadeiro.
Isso é
verdade. Acho que já ia chamar para a tropa e o caralho.
Sim, para os brasileiros. Para os
Ainda não tenho idade, mas já tem lá a inscrição. Pronto.
Já.
Está lá.
Quando bater a idade, entra logo.
Já está. Já não tem escolha. Hello.
Exato.
Uhum. É assim.
Prontos, então.
Seguem o canal de Tretas de Casal.
Tretas de Casal no Instagram.
No Instagram, no YouTube.
No YouTube também é a mesma coisa.
E no Spotify.
Spotify. E para nos seguirem nós, é 2 para amanhã em todo lado também. Spotify, tudo, YouTube, tudo Twitch e Instagram.
É fácil de encontrar.
É.
Não há muitos coisas, não.
Exato.
É difícil encontrar. Por isso,
assim.
Vemo-nos no episódio 8.
Exato. Para a semana quinta-feira, não
é? É, a semana quinta-feira.
Temos aí um convidado.
E podemos dizer até agora para os nossos espectadores quem é que é.
Que já explica tudo.
As publicações saem amanhã.
Pronto, então.
Queres dizer? Então diz lá.
Eu não conheço. Eu tenho medo dele.
Não, vós deveis conhecê-lo. Ele agora está aí a bater forte aí em Portugal. Aquele Alexandre Monteiro. Decifrar pessoas.
Alexandre Monteiro.
Decifrar pessoas.
Aquele livro está na FNAC Top 1 agora.
Ah, já sei. Aquele livro sobre, acho que é sobre tipo os sinais que as pessoas dão. Yeah. Caralho.
Sim.
É esse mesmo. Exatamente.
Sei quem é, sei.
Ele vai estar connosco quinta-feira.
Quinta-feira, é.
Às 9 da noite.
Não. Ok.
É 9 daqui.
9 daqui.
Pronto, 8 daí.
Vamos também estar à conversa com ele.
Eu, por acaso, estou com receio.
Estás com receio? Não, acho que vai ser uma
conversa. Ele vai começar a olhar para este gajo, vai decifrar tudo.
Ele vai, vai começar a foda-se.
É melhor, vamos começar nesse episódio. Então, tudo bem?
O melhor é não olhar
para ele. E mesmo assim, ele se calhar consegue decifrar.
Os sinais corporais.
Sim.
Yeah. É. A gente faz sem câmara, foda-se.
Só áudio, que se foda.
É.
E ele vai reconhecer pelo tom da voz.
Pá, estás a mentir, pá, estou a ouvir daqui.
Esse S a sair, não me engano.
Não,
é sotaque, é sotaque, pá.
Ser um bocado torto.
Pá, então já demos os spoilers. Amanhã já sai a publicação no Insta, por isso.
Pronto, então.
É tem isso.
Não digo nada.
Alguém tem que mandar nesta merda, foda-se.
Eu só tô...
Tem que haver o ativo e o passivo.
Pronto, então. É isso, pessoal. Ficamos por aqui.
Ah, tchauzinho.
Até à próxima.
Tchau.
Obrigado.
Até à próxima.
Vai. Vocês ainda estão aí?
E agora ainda estão. Olha, obrigadinho.
Deixa só tirar.
Obrigado,
obrigado nós.
Foi top. E há desde só ver. Só falta acabar aqui no Discord para enter.